14 horas do dia 14 de março de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do novo vereador Edson de Souza que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Raimundo Nonato, proceda à leitura de um artigo da Constituição Federal.
A mensagem que ouviremos hoje vem do livro de Eclesiastes, no capítulo 26. Três coisas irritantes. Duas coisas entristecem meu coração. Uma terceira me irrita. Um homem de guerra que perece na indigência. Um homem sábio que é desprezado. E aquele que passa da justiça ao pecado. E esse último, Deus reservará a sua espada. Palavra da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Agradecemos a participação dos nobres vereadores Edson de Souza e Raimundo Nonato. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Projeto do Legislativo. Projeto de resolução CM02-2019. Dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal de 13/3/2019. Autoria, vereador Rodrigo Caboge. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM021/2019 institui o programa Alimentação da Parceria para a Colocação de Comedouros e Bebedouros para Animais na Rua do Município de Divinópolis e da Outras Providências, de 13/3/2019. Autoria, vereador Dr. Delano. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM023/2019 dispõe sobre o fornecimento de Vale Remédio para usuários de medicamentos que estejam temporariamente em falta na rede do município de Divinópolis e da Outras Providências, de 13/3/2019. Autoria, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM024/2019 dispõe sobre a adoção obrigatória de giz antialérgico no âmbito da rede pública municipal de ensino e da Outras Providências, de 13/3/2019. Autoria, vereador Matheus Costa. Quórum para votação, maioria simples. Ofício EM017-2019, 11 de março de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, mensagem modificativa do projeto de lei EM06-2019. Excelentíssimo senhor, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de incorporação do anexo 1 ao texto original do projeto de lei EM06-2019. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício 20/2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar de vossa costumeira atenção que seja retirado de maneira definitiva o projeto de lei CM057-2018, de nossa autoria. Sem mais para o momento, desde já agradeço atenciosamente a Ademir Silva. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal, ofício Segov 227/2019. Por determinação do senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, encaminhamos anexos dos ofícios da Secretaria Municipal em resposta aos requerimentos enviados pelos novos vereadores. Ofício 263/2019, CETRANS, indicação 079, vereador Janete Aparecida. Ofício 264, CETRANS, indicação 026, vereadora Janete Aparecida. Ofício 267/2019, CETRANS, indicação 140, vereador Josafá Anderson. Ofício 268/2019, indicação 201, vereador Renato Ferreira. Ofício 279/2019, indicação 1350/2018, vereador César Tarzan. Ofício 280/2019, indicação 031, sargento Elton. Ofício 282/2019, indicação 148/2019, vereador Edson de Souza. Ofício 283/2019, indicação 147, vereador Edson de Souza. Ofício 300/2019, indicação 187, de Matheus Costa. Deliciosamente, Cleudinade Mesquita Júnior. Ofício Segov 261/2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Minópolis. Assunto: resposta do requerimento CM078/2019, vereador Sargento Elton. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento supracitado do autor do excelentíssimo vereador Sargento Elton, venho perante Vossa Excelência, prezado pela relação independente e harmônica dos poderes executivo e legislativo, informar que em relação às respostas às questões solicitadas, em especiais aquelas constantes no requerimento CM039/2018 e 344/2018, as mesmas foram respondidas por meio do ofício Segov 203/2019. Na oportunidade, informamos que, a fim de proceder com agilidade nas respostas às indicações, requerimentos e outras solicitações que aqui aportarem, foram oficiados todos os secretários dando ciência dessa necessidade. Certo de especial compreensão por parte de Vossa Excelência, despeço-me de elevados votos de estima e consideração. Sem mais para o momento, desde já agradeço atenciosamente Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário municipal de governo. Ofício Segov 262/2019, excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto: responde requerimento CN046/2019, vereador Sargento Elson. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento supracitado de autoria do excelentíssimo vereador Sargento Elton, venho perante Vossa Excelência informar que, de acordo com a Copasa, trata-se de um pedido de ligação que haverá necessidade de contenção de 137 metros de rede. O levantamento de campo já foi elaborado e que a concessionária entrará em contato com os demandantes para orientar os procedimentos. Informamos ainda que tipo de solicitação poderá ser encaminhado diretamente à empresa concessionária pelo vereador, no exercício de suas funções fiscalizadoras. Atenciosamente, Roberto Antônio Chaves, secretário municipal de governo. Ofício Segov 254/2019, excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara. Assunto: resposta a requerimento. Ofício 275/2019, requerimento 6/2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 292/2019, requerimento 035, Edson de Souza. Ofício 228/2019, requerimento 08/2019, Ademir Silva. Atenciosamente, Cleudinário Mesquita Júnior. Comunicação externa número 136/2019, Divinópolis, 8 de março de 2019. A Câmara Municipal de Divinópolis. Prezados senhores, visando atender a portaria 2914 de 12/2/2011 do Ministério da Saúde, informamos um resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras Belo Horizonte e Lago das Roseiras, durante o período de 1/2/2019 a 28/2/2019. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito do novo vereador também que proceda à leitura das proposições.
Moção de pesar de número 16/2019. pelo passamento de Raimundo Antônio Manuel, ocorrido em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 10 de 3 de 2019, devendo ser feita a comunicação à família enlutada. Assinado por todos os vereadores aqui da Câmara Municipal. Indicação de número 130/2019. Ao senhor prefeito municipal Galeão Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita uma operação de limpeza e capina na rua Coronel João Notini e em torno de toda a região do bairro Cidil. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 133/2019. Seletíssimo prefeito municipal Galeão Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de que seja feita uma faixa de pedestre em alto relevo na rua Castro Alves, entre a rua Anitta Garibaldi e a Nossa Senhora Aparecida, no bairro Catalão. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 115/2019. Ao senhor prefeito municipal Galeão Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica e poliédrica nas ruas Carolina de Castro Valinhos, Regina Célia Lamounier, Ercília Gonçalves, 8 de Março, Mauro Lino de Araújo, Miriam Mesquita Pará, Domingos Teodoro da Fonseca e Antônio Gontijo da Fonseca, no bairro Santa Marta. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM-161/2019. Ao senhor prefeito Galeão Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente a reforma nas dependências de serviços de referência de saúde mental, SERSAM. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM-205/2019. Ao senhor prefeito Galeão Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente o patrulhamento e cascalhamento no final da rua Caraguatatuba, próximo ao número 691, bairro Candelária, Janete Aparecida. Indicação CM-206/2019. Ao senhor prefeito Galeão Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente estudo e construção da faixa elevada para pedestre, para o acesso à Escola Estadual Rosa Vaz de Araújo, situada na rua Leão 13, bairro Vila Romana. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM-081/2019. Ao senhor prefeito Galeão Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente informações sobre os motivos da paralisação da construção das obras da AET no bairro Copacabana. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 193/2019. Ao senhor Galeão Teixeira Machado, para que seja realizada a operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Urives Batista Leite, no bairro Santa Teresa, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 195/2019. Senhor Galileu Teixeira Machado, para que seja realizado a limpeza e capina da rua José de Alencar entre a rua Martins Cipriani e rua Guarujá, bairro Belvedere 2, nessa cidade. Vereador Raimundo Donato. Indicação de número 196/2019. Ao senhor Galileu Teixeira Machado, para que seja realizada a pintura estratigráfica da Avenida São Sebastião a partir do seu início na BR-494, entrada para o bairro Jardim das Acácias, ao término da pavimentação asfáltica da referida avenida, bairro Floresta, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 298/2019. Ao senhor prefeito municipal Galeão Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de patrulhamento na estrada do Ferrador, linha do ônibus, inclusive escolar. Vereador Rodrigo Caborja. Indicação de número 299/2019. Ao senhor prefeito municipal Galeão Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de poda nas árvores da rua Vital Brasil, de número 508 ao 510, no bairro Esplanada. Vereador presidente Rodrigo Caborja. Indicação de número 300/2019. Ao senhor prefeito municipal Galeão Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de poda nas árvores na Avenida Espírito Santo, esquina com rua Bahia, no bairro Cidil, prédio da esquina de número 470. Vereador Rodrigo Caborja. Moção de pesar de número 15/2019. Pelo passamento de Mário de Freitas Gontijo, ocorrido em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 10/3/2019, devendo ser feita uma comunicação à família enlutada. Vereador Rodrigo Caborja. Indicação CM 112/2019. ao senhor prefeito municipal solicitando o órgão competente para que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Licínio Notini, bairro Nossa Senhora das Graças, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-113-2019. Ao senhor prefeito municipal solicitando ao órgão competente para que seja providenciado a obra de recapeamento da rua Candidez, Avenida Brigadeiro Cabral, na rua Ourives Batista Leite e na Avenida Lírio do Vale, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-114-2019. Ao senhor prefeito municipal, que através do departamento ou órgão próprio providenciar a fiscalização e providências cabíveis a vários lotes em situações de abandono, sujos, sem muro e sem passeio no bairro Floresta e Jardinópolis, aplicando o disposto da Lei 7.174/2010, com as alterações da Lei 8.384, de 13/12/2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1.276 da Lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro, ainda os rigores da Lei número 8.350, de 4 de outubro de 2017, no caso de imóveis edificados ou em construção em situação de abandono. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 214/2019. Ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicitando a limpeza da praça da Avenida Ayrton Senna entre a rua Olímpio Moreira e Avenida Alexandre de Souza Morato, no bairro Interlagos, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 287/2019. Ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, que seja realizada a operação tapa-buraco emergencial na rua Aldete Felícia de Jesus, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 288/2019. Ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, para que seja realizada a operação tapa-buraco emergencial na rua Antonieta Fonseca, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 236/2019. Ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicito que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Cascalho Rico, no bairro São José, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 237/2019. Ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicito que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: limpeza do cemitério na rua Gustavo Machado, no bairro Interlagos, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos a importante participação do vereador secretário Renato Ferreira. E não havendo tribuna livre, nós passamos a palavra aos vereadores para os seus devidos pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito, como já é de conhecimento de toda a população, é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa acompanhando a reunião e as pessoas que estão aqui também. Administrar é uma coisa que nasce no sangue da gente. Você pode cursar a faculdade de administração que você quiser. Se não tiver no seu gen, lá na sua cabeça, você fale qualquer empresa que seu pai te deu. A gente tem um monte de exemplo aqui em Divinópolis. Rico, ó, filho dos cobres, dono do cash. Ganhou o papai, formou o papai deu carro. Aí onde está? Eu estou, como diz o S, né? Lambendo imbira. Você sabe por quê? Porque administrar nasce, a gente nasce com um negócio assim, ó. Nasce. Aí Deus vai lá e fala assim, ó, já vai brilhar. Por exemplo, nós demos o Silvio Santos, né? Camelô para banqueiro. Vai brilhar. Aí a pessoa vira e fala assim, imagina, mas por que que a administração tal dá certo, tal não dá? É nato, gente, nato, nasce com a gente, está no sangue da gente. Né? Eu dou o meu exemplo em tempo inteiro, sabe por causa de quê? Para sair do estigma de patinho feio, né? Coitadinho do Delano, filho da faxineira e do caminhoneiro, hoje um empresário bom. Por quê? Não foi o papai que me deu. Sabe o que é que me deu? Meu esforço. E eu não tive sorte. É porque ele teve sorte. Não, eu tive trabalho, meta. Eu fui esperto Na minha casa, desde cedo, quando a gente dava as faxinas com a minha mãe, a gente ganhava 10 reais, distribuía 10 reais por 10, podia gastar 1 real por dia até a próxima faxina. Se a gente gastasse 2, no outro dia não podia, não tinha o que gastar. Sabe por que eu estou dando esse exemplo? Porque uma cidade é igual, igual uma casa, igual tudo. Se a gente não tiver planejamento, ó, eu vou gastar hoje aqui, amanhã ali, depois não posso gastar. Vai transformar numa loucura, que é o que nós estamos vendo em Divinópolis, em Minas Gerais e no Brasil. Porque nós não podemos só culpar Divinópolis, não. Divinópolis está uma loucura, mas Minas está igual, e vou dar o exemplo para tudo que está. Eu atendo um convênio no meu consultório do Estado. Pasmem, que tem quase um ano que não tem repasse do Estado para pagar esse convênio. E aí, como é que fica? Como é que fica, né? E qual é a previsão? Sem previsão, sem previsão. É assim que está o Estado, Divinópolis e o Brasil, do mesmo jeito. E como não tem previsão, eu vou contar para vocês. Por que você entrou nesse assunto? Eu entrei nesse assunto para falar da firma aqui dessa, da chamada Pontal, daqui dessa Câmara, que tá, nós não sabíamos. E eu estou ali sentado ali hoje, ó, porque eu escuto que vocês não têm ideia. Eu faço de bobo que eu não estou ouvindo, sabe? Aí eu abaixo a cabeça assim, ó. Aí eu estou escutando um monte de gente comentar assim, ó. Tem banco de horas aqui na Câmara até falar chega, esses funcionários que vocês estão vendo aqui ficam aqui 7, 8, 9, 10 horas. E essa firma que ganha, que, ou coisa que paga em dia, é o serviço público para o político, viu? Só. Só nós que recebemos em dia no país. Não tem falta de dinheiro. Para nós, não. Não pode sossegar. E governador cai no dia, presidente, vereador, cai no dia. Às vezes costuma cair até um dia antes. Só no país, a única empresa que paga bem é dos políticos. A nossa é tira e queda. Mas vai ali, ó, sargento. Vai lá para nós ver, no município, no estado, para ver se nós, você, eu, lá no posto e você na segurança pública, nós vamos receber. Assim dá. Mas vai o delano político lá na conta, você vê que bacana, dia 20, cai até dia 19 de noite. E o povo, como está, tá com a corda no pescoço. Mas cadê esse povo que não questiona isso? Né? A única empresa que não atrasa é a empresa política. Essa não atrasa, não. Mas aí é bom falar de todo mundo. Do presidente da república ao vereadorzinho. Nós somos umas coisinhas, né? Miudinho, nós somos pequenininho. Mas você imaginou? Um dia, viu? Ali, ó, dia 20. Mas essa empresa aqui, que recebe em dia, não está fazendo a obrigação dela enquanto empresa e nós, vereadores, né? Porque o presidente está ali, porque nós o colocamos. Ele é presidente para poder fazer cumprir o que a gente pede a ele. Então nós estamos pedindo aí, ó. Em vez de eu pedir a CPI da Pontal, nós, vou pedir não, porque senão vira mais uma coisa. Nós vamos pedir que essa Pontal se pronuncie por escrito o porquê que ela não está cumprindo regularmente o que ela tem que fazer com os funcionários dela, porque senão nós vamos pedir a CPI da Pontal, tá? Então vocês têm aí até terça-feira para me responder, para que eu passe. Como é que você ficou sabendo disso, Delano? Primeiro que não é da sua conta quem é dono da Pontal. Mas como eu sou educado, eu estava ali escutando os rumores. Todo mundo, gente, tem banco de horas para pagar, tem não sei o quê. Pera aí, não tem que pagar, o trem chama banco de horas, uai. Banco de horas só se paga quando não se pode tirar folga. Se não pode tirar folga, não tem banco de horas. É uma troca, uma troca. Agora, uma pessoa que tem hora a dar com pau na casa, e ela tira folga, e ela é prejudicada, ué, isso não é banco de horas, não, ué. Isso não é, não. Mas então, até terça-feira, manda, por favor, Pontal, para o meu gabinete, para nós não pedirmos aí a CPI da Pontal, viu? Porque fica mais prático, né? Você esclarecer para todos os funcionários dessa casa, quando é que vocês vão pagar, quando é que é o dia que eles podem tirar, porque se isso não acontecer, vai acontecer. Vai acontecer de uma forma ou outra. Porque, graças a Deus, é a única coisa que nós podemos fazer ainda no país. Porque eu estou com medo da gente não poder falar daqui a um tempo. Porque no país ainda a única coisa que nós estamos podendo é falar. E eu estou com medo da gente perder até isso. Mas até lá, até não tiver um decreto onde nós não vamos poder nem expressar, nós vamos expressar aqui a indignação dos servidores da casa que fazem parte dessa empresa Pontal. Agora vamos lá, vamos continuar também a administração, né? Segundo ponto. Irã brasileiro, né? Todo mundo conhece, o Irã está lá, está nos ouvindo. Todo mundo, quem não ouviu falar do Irã ainda, ainda vai ouvir falar, mas todo mundo já ouviu. Por que que eu falei o nome dele? Porque o Irã propôs na rede social um assunto que eu ia falar na semana passada, mas na semana passada tinha um salário do presidente que era mais importante, aí eu me dediquei ao presidente. Sabe o que aqui está acontecendo? Falta de administração também? Agora, importante, órtese e prótese. Todo mundo que tinha câncer, quem é que quer ter câncer, gente? Quem quer? Ninguém quer. Mas depois de você ter câncer e tirar uma mama, depois de você ter câncer e tirar um braço, depois de você ter câncer e tirar uma perna, o Estado tem uma lei que obriga que ele forneça a prótese. Isso não está acontecendo. Aí o que que nós pensamos, nós todos? Ah, não é eu que estou com câncer de mama, mas imagina se fosse você. Não é eu que estou sem andar, mas imagina se fosse a gente. E aí, o que que acontece? Nós precisamos... Só um minutinho, por favor. É porque eu não dou conta de raciocinar, sério mesmo. A gente até conversa na hora que a gente, os outros estão falando. Mas juntar cinco conversando na minha orelha, eu não consigo falar da órtese e da prótese sua não, viu, Irã? Aí no meu cérebro começa assim, ó. Um ou outro, a gente começa. Mas cinco falando, eu não consigo, não. Nós tudo conversa quando o outro está falando. Mas tem cinco falando. Mas eu vou continuar, viu? Você pede, pelo amor de Deus, aí, ó. Que a mulher que não tem uma mama, é direito dela ter uma prótese, paga pelo SUS. Quem não está andando, tem uma prótese que o Estado tem que pagar. E aí eu vou te indicar uma coisa. Judicializar é a solução? Não. Mas é a última que você tem. Não está adiantando. Eu falo pelo colega que eu defendo, né, o nosso promotor da saúde, doutor Biratan, que é muito preocupado com isso. Ele também já até veio aqui para nós fazer uma palestra sobre judicialização, que não é a solução, mas infelizmente é a única coisa, arma que a gente tem. Então, você que está precisando, vocês procurem um advogado, não é a Câmara não, é um advogado, judicializa isso, vai para a justiça, porque você tem direito sim. E aí, o que que está acontecendo? Por que que não está cumprindo a lei? Essa pergunta nós temos que fazer, não é só lá para a prótese, aqui também. Por que não cumpre a lei? É difícil, né? Porque depois que a gente faz, e agora mesmo nós vamos ter outra aqui hoje. Mas lei, eu não dou conta, não. Em quase 8 anos de mandato, eu acho que eu fiz uma, eu tenho vergonha de fazer lei, uai. Sabe por quê? Porque nós sempre, se a gente fizer cumprir as que tem, já tá bom, nós não cumprimos. Quem que é que vai cumprir a lei? Quem vai fiscalizar? Nós estamos que desce o pau. Vamos fazer, porque fica bonito, né? Lei não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Lei não sei de quê, não sei de quê. Gente, mas tem demais. Mas então vamos fazer cumprir. O povo precisa dessas próteses, né? O povo precisa de andar, locomover. As mulheres não podem entrar mais em depressão. A mulher, ela é extirpada, o seio faz parte da vaidade feminina. Quando você retira um seio de uma mulher, você leva ela para dentro de uma casa, às vezes com uma depressão. Um homem, mais 2 minutos para conclusão, presidente. Um homem ou qualquer, ou uma mulher, que tira uma perna, ele precisa deslocar. Para ele deslocar, você vai poupar uma cadeira de roda. Poupando a cadeira, não vai ter escara, machucado no bumbum. Isso é previsão lá na frente. Então, fornecer a prótese fica mais barato do que a complicação de quando não tem a prótese. Porque se você não dá a prótese, você vai ter que tratar a depressão com remédio, que é muito mais caro a longo prazo. Se você não der a prótese, você vai ter que tratar a escara, o machucado no bumbum, porque vai virar cadeirante, que é muito pior. O machucado fica muito mais caro. Então vamos fazer previsão. A gente não pode administrar ou pegar alguma administração se a gente não tem uma previsão. E administrar é muito fácil. É muito fácil. É nato, né? Conforme disse no início do meu pronunciamento. E para levantar minha última questão, essa deputada, Joyce Haussmann, não é que eu gosto dela não, mas ela fala umas coisas muito interessantes, viu? E ela está questionando aqui agora, são o sindicato. Vocês acreditam que tem engenheiros que não estão trabalhando, advogados e médicos, por causa da quantidade de dinheiro que nós temos que pagar para o para nossa sindicato. Eu, por exemplo, sabe quando que veio o meu? R$750 médico. Tem advogado que só tira a carteirinha da OAB depois que tem um emprego fixo para ele poder pagar. E nós temos que discutir para onde está indo esse dinheiro. E graças a Deus essa mulher levantou isso lá, porque não é aqui no município, tá? Mas eu falei que eu ia divulgar isso. Para onde está indo esse Conselho Regional de Medicina? Eu sou apenas um, 750 e 2 mil que é aqui em Divinópolis. E advogados, engenheiros, tem que começar a ver isso, gente, que é dinheiro demais. E nós não sabemos para onde que está indo, não. Mas nós vamos cutucar, porque tem cobre. Só não sabemos para onde está indo. Boa tarde, até terça, se Deus quiser.
Passa a palavra ao vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, cumprimento na pessoa do representante da Comissão de Saúde, do Conselho de Saúde, a todos, a vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. E, senhor presidente, inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, voltando a falar sobre a mobilização que estamos fazendo ali em prol dos mais médicos nos postos de saúde. Tem um abaixo-assinado ali da Associação de Moradores do Bairro Afonso Pena, logo em frente ali à unidade de saúde, onde já foram colhidas mais de 300 assinaturas, e amanhã estaremos recolhendo, e juntamente com o presidente do bairro, Dr. Alexandre Paganotti, a gente estará indo até a Secretaria de Saúde, está entregando a dona Inês Alcione, já que o nosso secretário de saúde, o competente e amigo secretário de saúde, Amarildo, está de férias. Mas dia 29 ele já está de volta, e dia 22 ele está de volta, e a comissão de saúde, a qual faço parte, juntamente com o doutor Delano e o Renato Ferreira, estará tendo uma reunião com ele para a gente estar explanando e buscando soluções para esses problemas que está havendo ali nos postos de saúde do Niterói, do Icaraí e também ali do bairro Afonso Pena e outros mais. A gente vê com preocupação, senhor presidente, que esses problemas estão sobrecarregando as UPAs. Hoje mesmo, a UPA, hoje mesmo estava ali no posto de saúde, era 7h20 mais ou menos, fui levar um paciente lá que estava no posto de saúde Afonso Pena, que estava com pressão alta, estava passando mal, eu tive que conduzi-lo à UPA. Porque ali, com essa falta de médico, aquele acúmulo, né, aquele tumulto que está acontecendo ali, a gente teve que levar para a UPA. Onde, o que está acontecendo? Na falta de médicos nas unidades de saúde, o socorro está sendo a UPA, que está sobrecarregada. Faz um bom trabalho, a gente tem que parabenizar os funcionários ali da UPA, mas ela está fazendo uma função que não é dela. Então a gente vai estar fazendo esta reunião com o Amarildo, entre esse outro assunto, porque também está em risco com a falta de chamar os médicos do concurso público, de ver outras possibilidades, está melhorando a questão de atrair mais médicos, está comprometido o tão sonhado PSF do Nova Fortaleza 2 e também do Candelária. Então a gente vai ver se socorre a tempo, a gente sabe das dificuldades, mas se for necessário, novamente, iremos lá no secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, pois é inadmissível que Divinópolis passe por essa situação. Uma cidade que abriga mais de 50 cidades, que só é socorrida aqui pelo São João de Deus, pelo próprio SAMU, né? O SAMU pega paciente e traz para cá. Então nós temos que dar um suporte. Divinópolis merece uma atenção especial. Não pode ficar sobrecarregado fazendo o papel do Estado aqui, como está fazendo. Então é preocupante, a gente deve buscar, através da Comissão de Saúde, estudar maneiras de ser mais atrativo o pagamento dos médicos, tendo em vista que um médico, a princípio, ele ganha 2.000 e poucos reais, a gente tem que rever isso, né? Uma maneira de, lá, por exemplo, lá na UPA, é 70%, né, de gratificação, a gente tem que ver uma maneira de colocar a questão dos médicos mais atrativa. É inadmissível uma cidade do porte de Divinópolis estar passando as dificuldades que está passando. Senhor presidente, também é preocupante a questão ali, até foi enviado agora para mim um vídeo por parte do Aristeu, ali proprietário do Hotel Verona, a questão ali da JK, as obras das trincheiras ali, tá, quando para de chover, está chovendo muito, graças a Deus, mas tem inibido ali as obras. E é preocupante a questão da água pluvial, que já estive com o secretário de infraestrutura, antigo CETOP, a gente abordou essa preocupação, porque chega ali a água, tem uma barragem, faz uma barragem, a JK, uma barragem para a água que desce do córrego do bagaço, juntando com as águas que vão vir ali da JK, junto com as águas, a água pluvial que está sendo feita ali. Então é preocupante o vídeo que ele me mostrou hoje, é assim, dessa pequena chuva que deu agora. Então, quer dizer, se essa chuva dura uma hora, invade ali Hemominas, Hospital Santa Mônica. Então nós temos que tomar uma providência rápida antes que se termine a obra ali da JK. Então eu vou solicitar novamente, porque Divinópolis tem um grave problema, não é deste governo, vem ao longo dos anos, falta de engenheiro. Porque se a gente tivesse com um projeto pronto para apresentar dessa questão da água pluvial, atravessar a JK, uma galeria que seja feita ali, e também depois dessa galeria tem que estudar como que essa água vai chegar até no rio, porque nós temos ali também o bairro Padre Libério, né? Então ficar só no ofício e no discurso não podemos ficar. Então vou novamente convidar usina de projeto, DR, CETOP, para a gente estar sentando novamente e ver se sai um projeto. Né? E porque com o projeto na mão, fica mais fácil a gente estar buscando recursos para executar esse projeto. Então é preocupante a questão ali. Já teve problema lá hoje com essa chuva, teve problema lá na porta do Hotel Verona ali. Então se chovesse mais um período, ela ia lá no Hemominas. Então é preocupante, a gente vai novamente buscar esta reunião com os técnicos do DR e da usina de projeto, que é sobrecarregada com dois engenheiros apenas, um absurdo. Então a gente vai estar buscando isso aí. Sr. Presidente, estará acontecendo também dia 16 agora, sábado, o segundo mutirão em combate à dengue lá no Jardim das Oliveiras, Candelária, Fonte Boa e Dom Cristiano. De igual modo foi feito ali no Serra Verde, Afonso Pena, Bom Pastor. Esse projeto que a gente tem empunhado bandeira desde a época que era presidente de bairro, e foi tomado como regra por parte da vigilância sanitária, que está ocorrendo todos os dias, que a gente vê muito importante, porque nesse dia, nesse sábado, dia 16, as pessoas são convidadas a colocar para fora o que o lixeiro não leva, que é balde, tambor, até mesmo sofá, guarda-roupa, essas coisas mais. Então fica convidado aí o pessoal do Jardim das Oliveiras, Candelária, Dom Cristiano e Fonte Boa, para estar participando desse mutirão. A dengue não pode, nós não podemos brincar com esse mosquito, que ele está trazendo vítimas já na cidade. Então fica aí o nosso convite. Voluntariamente nós já estamos lá com meus assessores, pessoas voluntárias panfletando o bairro. Então a gente convida vocês do Jardim das Oliveiras, Candelária, Dom Cristiano e Fonte Boa para participar do segundo mutirão. O ano passado foi bem feito lá por nós também. Então parabéns, Vigilância Sanitária. Estaremos lá neste sábado junto com o povo e junto com a Vigilância Sanitária. Sr. Presidente, esta é a minha fala na tarde. A parte nobre Edil Matheus Costa.
Vereadores, presidente, Josafá, quero cumprimentar aqui a presença, ex-colega dessa casa, Fabiano Tolentino, ex-deputado, né, cumprimentá-lo aqui em nome de todos, né, acabou de chegar aqui. E fazendo um complemento sobre aquela fala sobre a região ali da JK, né, do Hotel Verona, eu não consigo entender como é que uma obra, vereador, como a ET, né, e até as obras da Copasa naquela região, até da Pitangui, só funciona no horário comercial, Janete. Uma obra daquele tamanho, num ponto daquele, tinha que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando chove, para a obra. Não, tem que parar mesmo, mas assim, quando a gente vai em outras capitais e que do mundo, as obras acontecem 24 horas, 7 dias por semana, acabaria um terço do tempo, concorda? Então eu teria que se pensar sobre algo nesse sentido, né, de uma cobrança maior. Eu não sei como que a gente pode fazer isso, para que essas obras de grande impacto, num local de grande tramitação. Ali não é o centro de Divinópolis, não, mas ele é capaz de passar mais carro ali que o centro.
A entrada.
Né? Entrada da cidade, que cartão de visita, né? Que portal, que a barrela danada ali, sujando os carros, quebrando os caminhões, tudo, tirando os buracos. Não vou nem falar, não, que se não fosse trágico, era cômico. Né, vereadora? Então, essa é a minha explanação, novamente, como tem feito aqui alguns dos seus pronunciamentos, confirmando todo aqui o meu apoio ao seu pronunciamento e essa cobrança. Tá bom, vereador?
Obrigado, agradeço a explanação do nobre Edil.
Uma parte,
vereador. A parte, vereadora Janete Aparecida.
Só comungando também com o vereador Josafá e o vereador Matheus, é que como não vai ter audiência pública, o meu pedido para o vereador Renato é que nós fizéssemos da seguinte forma a comissão, que a gente trouxesse o pessoal da prefeitura e todo o pessoal da Copasa, sentasse ali nós vereadores do lado de cá, questionando com eles, água suja, falta de água nos bairros, questão dos buracos e condições das obras, que isso possa ser marcado o mais rápido possível, porque daí a gente vai ter a resposta, né, vereador Josafá?
Com certeza, vereadora Janete, agradeço o cumprimento de Vossa Excelência. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Cedido, vereador.
Também queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar o nosso sempre deputado, Fabiano Tolentino, do meu partido, né, PPS, nosso presidente. Queria estar cumprimentando aqui. Mas no tocante, vereador Matheus, ali na Senda Gerais, já começou errado, porque as obras elas deviam começar de Divinópolis até Belo Horizonte ali. Deixou Divinópolis por último. Então já começou errado. Então parabenizo a Vossa Excelência pelo seu cumprimento e a gente vai estar trabalhando em cima. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradeço o vereador Josafá pela sua palavra e passo a palavra ao vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, senhor presidente, nossos vereadores, vereador Janete, você que está em casa, plenário, tio Lúcio, o Arlon e demais amigos aqui da Câmara Municipal, bem como cumprimento também o Fabiano Tolentino que está aqui nos prestigiando nessa tarde de hoje. Seja bem-vindo, Fabiano. Gostaria de começar a minha fala, né, expressando as minhas condolências, minha tristeza na alma pela tragédia na escola em São Paulo, onde que 2 covardes, sem estrutura nenhuma, invadiram uma escola e fizeram uma verdadeira carnificina na escola lá em São Paulo. Gostaria apenas de ler um pequeno texto para uma breve reflexão do pai, da mãe, do adolescente que às vezes está aí nos assistindo, sobre por que chegamos a esse ponto. Luto nacional. Agora todos ficam querendo saber o motivo de tanta violência. Será que no fundo já não sabemos? Os pais não são mais autoridade para seus filhos. Os professores não são mais autoridade para os alunos. Vivemos dias de liberdade ampla e sem restrições, onde tudo é liberado e tudo é permitido. Somente direitos, 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 nada de deveres e nada de cobrança. Hino ou bandeira é ofensivo. Disciplina e hierarquia, para alguns é tortura. Baile funk é cultura, onde jovens usam drogas, fazem sexo na rua, perturbam o sossego das pessoas e o direito de ir e vir. Mas se polícia impedir, é repressão. Jogos de videogame, onde se ganha ponto a ponto, roubando ou matando velhinhos e inocentes, é normal. E achamos tudo legal. Lei da palmada. Será que realmente não sabemos mesmo o motivo dessa barbárie? Ou vamos continuar procurando uma resposta que já sabemos que está explícita. Isso é uma pequena reflexão. Você, pai e mãe, que tem ali desde a concepção da sua esposa, um filho, que o cria com amor, mas também com disciplina, dentro de uma instituição, de uma igreja, seja ela qual for, eu tenho certeza que vai dar bons frutos. Mas aquele adolescente que nunca teve um não, ele não aceita um não simplesmente por aceitar, porque não é acostumado não. Antigamente, vereador Zé Luiz, nós ter um sim dos nossos pais era uma vitória, era uma glória, né, Ademir? O não já era normal na nossa vida. Agora hoje, as crianças têm tudo, os adolescentes têm tudo. E deixam fazer o que querem. Pais, observem seus filhos. Com quem estão andando? Que horas irão chegar? Tem pontualidade? Sabe se eles realmente estão com pessoas dignas? Está na Bíblia. Diga quem tu andas e direi quem tu és. Se não tivermos esses cuidados, ver o que seu filho está aí na digital, falando, com quem ele está tendo contato, que jogos são esses, que está matando inocentes, assaltando, roubando, e às vezes você não percebe, ele não conversa, ele não tem sociabilidade. Aí chegamos a um ponto de uma tragédia lastimável no nosso Brasil. Professores hoje dando aula apanham nas salas de aula. São ameaçados. Onde está o erro? Cadê a disciplina dentro da casa? Os filhos nossos têm que ter amor, sim, muito amor, mas também tem que ter disciplina e nós temos que conversar com eles, ensinar o que é certo e o que é errado. Se você escolher um caminho errado, o que você vai plantar? Se escolher um caminho certo, o que você vai plantar? É nossa obrigação de pais, é nossa obrigação de família estar conversando com esses jovens para evitar tragédias e evitar que seu filho ou vá para a cadeia ou vá para debaixo da terra. Um dia entregaremos nossos filhos ao Senhor e nós iremos prestar contas. Afinal de contas, nossos filhos são apenas empréstimo que Deus nos dá. Mas temos que dar contas deles sim, das suas atitudes. É nossa responsabilidade educar esses jovens. Que geração queremos pegar para o futuro? Temos que repensar a educação em nosso país, repensar a educação familiar, dizer um não sim para preparar para no futuro, dizer um não e aceitar. A maioria desses homicídios que acontece contra as mulheres é porque foi criado dando tudo para esses jovens. Aí quando a menina está já se sentindo ameaçada, alguma coisa, ela não quero mais você. Ele tomou um não, vereador Leonardo. E ele não está acostumado a tomar um não. Aí ele não aceita. Ele vai lá e ceifa a vida da menina. Gente, é sério. Vamos repensar a educação e a família em nosso país. O mais rápido possível. E quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Por falar nessa tragédia, gostaria aqui de mostrar uma reportagem. A Guarda Municipal em Belo Horizonte, que já tem 1.500 homens, fez mais um concurso público para mais 500 vagas para a Guarda Municipal em Belo Horizonte. Não só Belo Horizonte, né? Contagem, Nova Serrana, todos temos Guarda Municipal. A Guarda Municipal, senhoras e senhores, talvez poderia estar evitando tragédias de pessoas despreparadas como essas, estando nas escolas municipais, estaduais do nosso município, nas praças públicas, para que as famílias possam frequentar as praças com tranquilidade e dignidade. Então aqui novamente eu conclamo ao prefeito municipal, que fizemos o projeto em janeiro do ano passado, quando começamos a legislatura. O projeto está prontinho, senhor prefeito. Verbas e recursos federais virão. É só encaminhar o projeto para Brasília. Ainda mais que foi criado antes desse governo o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e agora faz parte do Ministério da Justiça com o juiz Sérgio Moro. E ele deu total condições para o Pacto Federativo da Segurança Pública no Brasil. É só os municípios fazerem os seus projetos. Está tudo nas mãos do prefeito. Portal de segurança, guarda municipal, tudo explicadinho, arrumadinho. Virão verbas federais, mas por que que não faz, meu Deus do céu? Por que que deixa chegar um ponto desse? Hoje, vereador Nonato, eu recebi ligações de diretores de escolas municipais de Divinópolis, professores, extremamente preocupados com a segurança. E tem que estar mesmo. Porque um fato desse aqui já está rolando, infelizmente, nas mídias sociais. O exemplo, né? Ah, eu quero fazer também sem estrutura familiar. Então o menino pode levar, fazer isso aí. Então se a guarda municipal tivesse nas escolas municipais de Divinópolis, na UPA, igual já aconteceu, de bandidos ali entrarem e executarem um cara que está lá dentro, expor em risco os funcionários da saúde, ninguém fala nada. Então, fica aí mais uma vez meu apelo ao prefeito que coloque em prática os projetos da segurança pública para Divinópolis. Está tudo arrumadinho lá. Outro assunto que eu gostaria de manifestar na tarde de hoje é a respeito do reprovamento das contas da área de saúde pelo Conselho Municipal de Saúde. É gravíssimo, senhoras e senhores, vereadores que aqui se encontram. Porque o Conselho está acompanhando de perto e reprovou as contas que fechou o quadrimestre de 2018 com déficit de mais, vereador Zé Luiz, 25 milhões de reais. Isso mesmo, 25 milhões de reais de déficit, desde 2017. Já alertamos o Executivo sobre o compromisso com a administração municipal. Mais 2 minutos, presidente.
Concedido, vereador.
E entra no ouvido e sai no outro. O Conselho, que está aqui até representado pelo Alan, solicitou uma auditoria isenta e externa nas contas. Muito boa a iniciativa, parabéns, Vale, é isso mesmo. Quando eu pedi auditoria aqui também, no início do meu mandato da Prefeitura Municipal. Mas infelizmente não pode investigar nada aqui. Nada se pode investigar, tudo passa a mão na cabeça. Mas o Conselho fez sua parte, tem meu apoio. Agora, se o Executivo tinha conhecimento das receitas e despesas, que estão aí um déficit de 25 milhões, e não fez um contingimento financeiro, ou seja, austeridade, ele falhou na improbidade administrativa novamente. Ele deveria ter diminuído o número de cargos comissionados, diminuído o número de secretarias, abaixado às vezes até mesmo o próprio salário, porque aí vem um efeito cascata. Estaria tomando providência de austeridade para evitar esse problema. Mas não está nem aí, né? Está nem aí para Divinópolis. Não fez por quê, senhoras e senhores? Porque não tem coragem e vontade política de melhorar a cidade de Divinópolis. Em pleno século XXI. Não pode ser administrada como se estivesse vivendo aqui hoje, em 1980, 1970, na época do prefeito Galileu aí. Nós estamos em 2019. Ele está achando que ele é o quê na hora do dia? Ele está achando que ele está acima das leis, poxa? Está estrangulando a saúde municipal? Parabéns, olha, parabéns ao Conselho. Tem meu apoio e tem certeza da maioria dos vereadores aqui presentes. Está na hora de passar a régua e transparência absoluta. Obrigado.
Agradeço o vereador Sargento Elton pelas suas palavras e passo a palavra agora ao vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você aí de casa que nos acompanha pela televisão, pela internet. Boa tarde, Fabiano Tolentino, que está na nossa casa, acompanhando os trabalhos legislativos. Boa tarde, senhor presidente, Negro do Buriti, que está fazendo uso da presidência nesse momento. Eu gostaria
de deixar a minha tristeza com o acontecimento lá em Suzano ontem. É, às vezes a gente vê as coisas acontecendo lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, longe da gente, a gente pensa assim, não, mas esse povo é doido mesmo. Aí passa algum tempo, as coisas estão acontecendo aqui no nosso Brasil, as coisas estão acontecendo aqui pertinho da nossa casa. É muito difícil, muito difícil. Se nós, brasileiros, não começarmos a pensar nas leis, pensar em resolver esses problemas que assolam o povo e as cópias que a gente vem trazendo, as coisas ruins que a gente vem trazendo lá de fora, eu acho que as coisas boas a gente deve copiar sim, mas as coisas ruins a gente deve deixar de lado. Isso é com grande tristeza que a gente vê isso acontecer lá em Suzano, e queira Deus, né, que isso não venha acontecer aqui bem mais perto da gente. Não porque os outros lá fora, mais longe, mereçam sofrer, mas é porque as coisas, quando começam a acontecer muito perto da gente, a gente fica desanimado de estar até ocupando um espaço aí de representante do povo. Eu gostaria também de falar, aproveitar o ensejo nessa tarde de hoje e falar das cópias, não é? A gente vem copiando as coisas lá de fora. Nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, lá tinha o Velho Oeste. O Velho Oeste, né? Lá era uma cidade sem lei. Uma cidade sem lei. Não tinha lei. E hoje, né? Hoje, aqui na nossa cidade, nós estamos no Oeste de Minas Gerais, né? Nós estamos querendo copiar o Velho Oeste dos Estados Unidos. Não é que lá no Velho Oeste não tinha lei. Eles lá não respeitavam e não colocavam as leis para funcionarem. Né? E hoje nós estamos aqui em Divinópolis, minha gente. Povo de Divinópolis. Eu tenho aqui chamar a atenção que as leis em Divinópolis também não são cumpridas. Nós estamos aqui com a lei da transparência, a lei 12.527. É uma lei federal. Federal. Que em Divinópolis não é cumprida. Eu vou ler aqui alguns artigos dessa lei, só para você ir de casa, que está nos acompanhando, ver o que é direitinho essa lei. Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, lei federal. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir acesso à informação. Inciso 1º. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluindo as cortes de contas e judiciário e de Ministério Público. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, a assegurar a... Inciso 1º. Gestão transparente de informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Proteção da informação, garantindo-se a disponibilidade, a autenticidade e integridade. Artigo 32. Essa aqui é para o senhor, seu prefeito. Artigo 32 é para você e toda a sua administração. Constitui condutas ilícitas. É crime. É crime. O senhor incorre em improbidade administrativa. Depois vem outro impeachment aí, o senhor vem aqui. Vamos barrar o impeachment. Barra o impeachment. Barra o impeachment. Não é? Então eu vou ler para o senhor. Artigo 32. Constitui condutas ilícitas quem sejam responsabilidade do agente público ou militar. Inciso 1º. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da lei. Retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. É crime, senhor prefeito. É crime. Eu estou aqui, Câmara, eu gostaria que você mostrasse para mim com o nosso portal da transparência. O menino vai colocando lá, para mostrar para você aí de casa, nosso portal da transparência, né, que desde 2018, nós já estamos janeiro, fevereiro, março, e nada, nada de atualização do portal da transparência. Será que está faltando funcionário? Será? Será que está faltando funcionário? Ou será que o senhor está querendo esconder alguma coisa? Nós estamos ficando preocupados, senhor presidente, senhor Nego Buriti, nós estamos ficando preocupados, porque requerimento e ofício, o prefeito não responde. A sua administração não manda as informações que a gente precisa. Não é? O portal da transparência não funciona, não funciona. Então, eu acho que o senhor prefeito está querendo acabar com o poder legislativo, com a sua prerrogativa de ser um órgão fiscalizador. Ele não quer deixar os vereadores trabalharem. Está um absurdo a gente ver aqui, né? Pesquisas de contratos, nada de portal da transparência, balancete de receitas, né? O que, que o senhor recebeu esse ano? Ninguém sabe, ninguém viu. Tem mais. Balanço de empenho, o que, que o senhor já empenhou esse ano? Pesquisa de convênios, convênios que o senhor já realizou ou deixou de realizar. Relação de transferências financeiras. Diário de pagamento, será que o senhor pagou alguém esse ano, senhor prefeito? Será que o senhor comprou? Será que o senhor pagou? Será que o senhor está dando calote na moçada? Ninguém sabe. Ninguém sabe, não está lá no portal da transparência. O senhor não responde os ofícios e os requerimentos desse vereador. É muito difícil trabalhar desse jeito. As pessoas nos elegeram para a gente fazer o nosso papel de vereador fiscalizador. Fiscalizador das obras e dos atos do prefeito. E nós estamos aí com o nosso portal da transparência. Eu gostaria de chamar a atenção também do nosso presidente, que a nossa Câmara de Vereadores também está com o portal desatualizado, né? Então agora, nós estamos precisando. Eu acho que todos os vereadores que fazem o seu papel de fiscalizador vai ter que fazer um puxadinho, alugar uma casinha, uma lojinha ali perto do Ministério Público, porque é só o Ministério Público que o senhor responde. Então, nós vamos ter que fazer um puxadinho lá, para a gente ter uma casinha completa lá, porque aí é só a gente fazer assim, ó, ofício para o Ministério Público e enviar para o Ministério Público, aí o senhor responde lá. O senhor responde lá. É de indignação o meu pronunciamento nessa tarde de hoje, senhor presidente. Nós estamos vivendo um tempo em que a transparência, em que a política não vive mais nesse jeito que o senhor prefeito Galileu está trabalhando, escondendo os seus atos, escondendo as suas contas, escondendo as suas atitudes. Por quê? Por quê? Nós precisamos deixar de ficar com os bracinhos cruzados aí, ó, na prefeitura, para todo lado, até aqui no Poder Legislativo, e pôr o povo para trabalhar, atualizar os dados aqui, ó, por bem ou por mal, o senhor precisa nos ajudar. Só para lembrar, essa lei, a lei da transparência 12.527, é uma lei federal, e o senhor incorre em improbidade administrativa, senhor prefeito. Então, não reclame se daqui uns dias vier um novo impeachment. Uma boa tarde, Divinópolis.
Queremos agradecer a fala do novo vereador Ademir Silva e passamos ao próximo vereador, Raimundo Nonato.
Uma boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, Câmara Net, aos nobres vereadores, todo o plenário. Boa tarde. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui o que me antecedeu, o sargento Elton, a respeito da segurança pública, devido ao fato que aconteceu lá em Suzano, também fico muito triste com a situação, e dizer que a gente fica sensibilizado.
A cidade chora, lamenta de jovens, adolescentes que foram ceifados, né, por causa de tanta coisa que acontece no nosso Brasil. O que foi bem dito, pensamos que acontece só nos Estados Unidos e em outros países, e está aí bem próximo na região sudeste, que é o estado de São Paulo, a cidade de Suzano, aconteceu aquela tragédia. Eu lamento por isso o Gabinete 16 e tenho certeza que toda esta casa também se lamenta pelo fato e pelo acontecimento. Senhor Presidente, eu estive lá no bairro Jardinópolis, a convite de alguns moradores, que por sinal soube cobrar com muita educação, com muita fineza, porque uma coisa é a pessoa saber cobrar, a outra é a falta de educação e maltratar o legislador, como acontece algumas das vezes nesta casa, através do WhatsApp, através do Facebook e tantas outras mídias. E devido ao pedido, pedindo que eu fosse lá e conhecesse um pouco a realidade deles, que eu já conheço bem de perto, eu fiz questão de ir lá e realmente lá está um bairro esburacado. Aonde asfalta buraco, aonde acalçamenta buraco, sem dizer do mato que está lá. Então, pedindo assim mais uma vez o senhor prefeito que lance um olhar para aquela região. Porque ofício, indicações, temos feito aqui sempre, sempre, todos os dias, dezenas de indicação é direcionada a esta casa para o prefeito. Mas o momento que estamos vivendo hoje, é impossível que a empresa EMOB, impossível que a prefeitura dê conta de fazer a operação buraco em todos os bairros. Porque Divinópolis é 275 bairros. Então, enquanto estão tapando em algum lugar, está abrindo em outro. Mas eu percebi duas coisas, senhor presidente. Primeiro, que aonde há asfalto, eu já percebi isso, muitos moradores jogam água de pia no asfalto. E se o asfalto não aguenta nem água como água pluvial da chuva, quanto mais água com sabão. No meu bairro, por exemplo, já foi arrumaram algumas partes no asfalto e hoje está tudo estourado. E mais, tem pedaços lá na rua Piumas que em torno de 50 a 100 metros vai ter que refazer tudo de novo. Tudo de novo. A Castro Alves, está aqui o vereador Zé Luiz, que sempre me acompanha também, sempre fazendo indicação, o vereador Renato Ferreira. A Castro Alves está toda arrebentada e não teve muito tempo que arrumou. Então, a prefeitura hoje não dá conta mais de resolver o problema de tapa-buracos. E sem dizer que não é só na nossa região, é toda a cidade. Toda a cidade está esburacada. Mas, sem solução para isso, temos que pensar algo, senhores vereadores. Aqui eu não quero falar quem é a situação, quem é a oposição. Nós temos que fazer uma força conjunta e rápido. Porque, por enquanto, está acontecendo a operação tapa-buraco. Vai chegar um ponto que nem a operação tapa-buraco não vai poder acontecer mais. Ou seja, vai ter que refazer o asfalto, ele todo, e a prefeitura tem certeza que não dá conta. É cada vereador aqui buscar o seu parlamentar, que votou para deputado estadual, federal, senador, porque não podemos esperar somente da nossa cidade. E a solução é, primeiramente, o senhor prefeito, né, fazer um decreto de calamidade estrutural. É o caminho hoje, não tem outro. E se algum vereador, seja oposição e situação, tiver outra situação, que se apresente através da tribuna. Não tem outro jeito a não ser um decreto estrutural. Depois, as provas estão aí. Pode usar a fala deste vereador, senhor prefeito. Toda a Divinópolis está cheia de buracos. Não somente asfalto, mas também calçamento. Eu já dei aqui uma dica. Senhor prefeito, monta uma equipe. Por quê? Porque calçamento vai a equipe lá e coloca as pedras no lugar novamente. Mas às vezes a gente sonha tanto com o asfalto, não é verdade? Mas não dá conta de manter. O problema está aí. O asfalto está bonito 30 dias. Depois, a primeira chuva que vem, ele estoura e a prefeitura já não dá conta mais de dar a manutenção. Por quê? Porque é toda a cidade. Toda a cidade. Segundo passo, como já disse, a EMOP, ela não dá conta mais de cuidar. Pode colocar uma equipe, duas equipes, três equipes, porque enquanto está arrumando um lugar, está estourando no outro. Então não tem mais jeito. E por último, fazer o contrato emergencial dentro de 30 dias. Se não fizer isso, a situação vai piorar. E aqui eu quero reforçar mais uma vez. Eu peço a força de quê? Dos 17 vereadores. Porque não tem outra solução. Quem tiver que apresente.
Porque enquanto isso nosso povo está ilhado. Enquanto isso nosso povo nem sequer tem um carro e não tem direito nem sequer de sair de casa. Por quê? Porque a porta do cidadão, cidadão de bem que paga seus impostos, está em dia, está toda estourada. Não tem mais jeito. Então vai meu abraço aqui ao pessoal do Jardinópolis mais uma vez. Eu tenho andado muito com meu carro velho aí nos bairros e eu tenho visto a situação. Estou falando daquilo que eu conheço e conheço de perto. Não simplesmente porque alguém mandou mensagem para mim, mas eu faço questão de ir no local e ir ali ver a situação que está. Quando não é buraco, é esgoto a céu aberto, como por exemplo no bairro Jardinópolis, esgoto a céu aberto. Isto é política pública que temos que pensar urgentemente. Urgentemente. Que fique aqui então o clamor ao senhor prefeito e vamos pensar. Não podemos mais simplesmente ou eu chegar aqui na tribuna ou o prefeito de lá falar, nós vamos fazer isso. Não podemos mais falar. Tem que fazer. Porque o povo já está pagando uma conta muito cara. Senhor presidente, é as palavras que eu tinha nesta tarde e muito obrigado pela sessão da palavra.
Queria agradecer e parabenizar o novo vereador Raimundo Nonato, muito consciente na sua fala. Eu acho que é hora de responsabilidade. Passa a palavra agora à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a vocês que nos assistem aí através da TV Câmara, transmissão da TV Candidez, assessores, servidores dessa casa, a todos os vereadores. Em primeiro lugar, gostaria de falar novamente que sinto tanta falta quando nós não temos um tribuno, né? Afinal de contas, essa casa é a casa do povo. E quando a gente perde o espaço aqui de 8 a 10 minutos para poder estar ouvindo o povo, é muito triste. Então, a gente precisa realmente estar criando esse cadastro reserva para a pessoa poder ser chamada quando o outro desistir, para que a gente não tenha essa tribuna vazia. Então, fica aqui desde já, novamente, meu apelo para que isso seja feito. Gostaria também de estar falando, de estar dando aqui os parabéns, viu, gente? Ontem eu estive num evento, Mulheres Destaque 2019, eu tive a honra de ser agraciada no ano anterior, e ontem tive a honra também de estar entregando a três mulheres realmente merecedoras. Alexandra Galvão, da CDL, entreguei também a Amanda Quintiliano, do Portal Centro-Oeste, foi um grande prazer, e a Elis Regina, do Hospital São João de Deus, mulheres fortes aí na frente da nossa cidade, que eu tenho a honra de dizer que fazem parte da bancada do bastão, como diria o Marcos Vinícius. Uma vez que a vereadora é só uma, eu conclamo todas as mulheres de Divinópolis a fazer parte dessa bancada do bastão. Quero dar os parabéns aí, então, ao meu amigo Gabriel Tavares, a Jéssica, pelo lindo, organizado e brilhantíssimo brilhantíssima forma como foi conduzida a entrega de ontem. Parabéns a todos. Gostaria de estar falando aqui de uma situação que a gente não pode deixar de estar lembrando. Hoje faz um ano da morte da Marielle, vereadora do Rio de Janeiro. Eu não estou aqui para cobrar nem os culpados, nem os inocentes, que isso a justiça já está tomando posse. E eu acredito ainda na justiça, ainda tenho esperança que ela exista e que ainda vai pegar quem foram os mandantes. Segundo a polícia, aqueles que são os principais suspeitos já estão presos. Mas também não posso deixar me silenciar de uma covardia que foi feita com uma parlamentar vereadora do Rio de Janeiro que lutava pelos ideais que ela acreditava, a favor do mais pobre, a favor da mulher, a favor do fim da violência. Então, Marielle, sempre presente. Gostaria de estar falando aqui também para vocês sobre uma das questões assim, que tem me incomodado demais. Todo mundo fala de lote vago, de mato, e a gente está sempre batendo nessa tecla. Só que ontem à noite, isso está extrapolando, mesmo nos lugares que não são com tantos lotes vagos assim. Lá no Alto São Vicente, que é o bairro onde eu nasci, tem alguns lotes vagos, eu digo que são poucos. Mas tem um lote de um senhor, do lado da casa da dona Júlia, que é moradora lá do Alto, uma senhora de mais de 80 anos, que está sempre sujo. Quando ele é roçado, é porque ela manda roçar. Eu já mandei diversos documentos para a prefeitura perguntando por que que não é multado e pedindo para fazer a multa, pedindo para tomar a providência. Pois acredite, senhores vereadores, ontem apareceu uma cobra na casa dessa senhora, Só não foi picada porque a cachorrinha dela pequenininha começou a latir muito quando ela chegou na porta para ver a cobra já enrolada em posição. E a senhora começou a gritar, a filha dela veio do fundo, elas conseguiram sair da casa e tiveram que chamar o corpo de bombeiro para poder achar a cobra dentro da casa dessa senhora. Olha que ponto que nós estamos chegando. Lá no Alto São Vicente nós temos duas situações de loteamento que fica mais próximo do Liberdade, que é próximo à Cruz, e pasmem, cheio de mato, a caixa d'água da Copasa, que não tem a limpeza devida. Mais um para vocês e o Copasa. Vão lá fazer a limpeza lá para o povo, ninguém aguenta mais os desmandos de vocês nessa cidade, não. Nós precisamos que a prefeitura... Eu já falei isso aqui antes, notifica todos os lotes, dando 30 dias para limpar. Não limpou, transforma em multa. Porque aqueles que tiverem limpado vão ter que comprovar que limpou. Ao invés da prefeitura falar que não tem gente para fazer isso, ela tem papel, ela pode fazer as notificações, notifica todos. Aí a gente resolveria o problema. O que eu vejo é uma falta de vontade, porque para isso a gente sabe que tem jeito, vereador Nonato, tem jeito. Notifica todos, senhor prefeito. Nós não podemos deixar cobra na porta de escola, cobra dentro da casa de senhoras, cobra no muro, cobra em ponto de ônibus. Nós vamos chegar num ponto que só vai resolver essa questão do lote o dia que nós tivermos uma fatalidade aqui, infelizmente. E é triste a gente ver uma idosa passar por isso. Fica aqui já o meu repúdio e espero que dessa vez o dono desse lote seja notificado, multado e seja obrigado a limpar aquele lote. Por falar em visita aos bairros, eu estive também lá no bairro Itacolomi. Gente, o bairro Itacolomi, vocês acreditam que um bairro dentro da cidade não vai um ônibus? Não entra ônibus dentro do bairro? Não tem nenhuma linha de ônibus que faz lá. Vocês acreditam que os moradores, quando entraram em contato, até rodaram um vídeo na internet, ou chegou até mim dessa forma, esse mesmo bairro não tinha recolhimento de lixo há 15 dias? Imediatamente entrei em contato com o Zezé, que é responsável pela empresa hoje. Ele prontamente esteve comigo no bairro, ele esteve comigo no bairro junto aos moradores e se comprometeu, atenção moradores do Itacolomi, a coleta aí vai passar, vai ser duas vezes por semana, não uma vez, duas vezes por semana, toda terça e sábado, a partir da semana que vem. E o lixo de vocês que estava acumulado será todo recolhido hoje. Eu tenho isso gravado, foi filmado, o comprometimento que foi feito com o responsável. Porque não é porque vereador é bonzinho que eu só fiz o meu trabalho, mas porque você paga o seu imposto e você tem direito de ter seu lixo recolhido. E depois eu vou voltar a falar aqui de uma outra condição que me deixou muito triste. Saber que crianças lá de 5 anos, crianças de 8, 10 anos, debaixo de sol e debaixo de chuva, estão andando 12 quarteirões para chegarem na escola, porque em 2017 foi suspenso o transporte. Porque falaram que não tinha distância suficiente. Eu estou convidando Secretaria de Governo, Secretaria de Educação e quem mais puder da prefeitura a estar caminhando comigo da porta da casa da criança de 5 anos, que eu estive lá hoje, que é uma delas, são mais ou menos 15 crianças, para a gente fazer o trajeto a pé, eu estou te falando, porque o pedaço que eu andei foi puxado, porque são subidas e descidas, sem calçamento e sem asfalto. Eu convido vocês para ir comigo a pé, para a gente fazer um itinerário, para aí você vai me responder se realmente não tem distância. É uma covardia, é mais um tapa na cara da educação. E nós não podemos aceitar isso. Eu estou encaminhando os documentos e eu quero que me prove. E se o plano decenal de educação não está constando, que modifiquemos o plano. O que a gente não pode deixar são estudantes levarem prejuízo no transporte, que existem outros casos em várias regiões aqui em Divinópolis. Então já fica aqui essa nossa denúncia. E para poder estar finalizando, eu deixei por último, o assunto que tem tocado todas as pessoas. Ontem eu tive um dia puxado, de 7h15 da manhã até as 11h30 da noite, que foi meu último compromisso. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi no quarto de cada um dos meus filhos. Fui no quarto do Otávio, fui no quarto do Léo e fui no quarto do Guilherme. Quando eu cheguei no quarto de cada um, eu pensei o seguinte: nós estão aqui, eles estão dormindo, nenhum estava acordado. Aí eu fiquei pensando o seguinte: como que fica o seu coração hoje? A após a tragédia? Como que a gente faz após uma tragédia dessa? Quando a gente manda um filho para a escola, a gente manda o filho nosso para a escola com a certeza que ele vai estar seguro. Com a certeza que ele está nos ambientes mais seguros. E essa tragédia não foi a primeira de São Paulo, não foi a primeira. E nem vai ser a última. Para vocês terem ideia, nós podemos dizer aqui que esses massacres acontecem um imitando o outro. Isso é comprovado. E eu fiquei muito triste porque eu recebi diversas pesquisas, nós fizemos diversas pesquisas, e quando eu fiquei sabendo que isso tudo tratava de um jogo, que eu não sei se o nome está errado, mas Darknet, onde as pessoas incentivam a massacrar as escolas, a entrar atirando, e isso é ensinado para os nossos jovens. Para vocês terem ideia, nesse grupo onde eles conversam abertamente, é ensinada as formas de fazer isso. Inclusive, como se usa arma, é dado conselho nesses grupos. E os nossos filhos estão participando disso. E muitas vezes a gente não vê, a gente não sabe. Quem aqui que é pai e mãe, nós que estamos aí na faixa dos 40 anos, na faixa dos 35 anos para frente, que consegue entender a internet, que consegue mexer no telefone, que consegue acompanhar e ver o que os nossos filhos estão vendo. É praticamente impossível. A gente pode dizer que tragédia como essa só faz a gente repensar cada vez mais. Eu só posso dizer que é dor. É muita dor. Senhor presidente, 2 minutos. Dor. Estou com um aperto no peito, uma dor no coração. Não sei se de tristeza ou de desamor. Ou certeza das minhas fraquezas. Não sei se choro pelas vidas perdidas, pelos que estão vivos ou por aqueles que tiraram vidas alheias. Não sei se a dor é da impunidade ou da incapacidade crescente do ser humano de amar. Será que terei segurança de deixar meus filhos na escola? Meus filhos também estudam numa escola estadual e que pode, pela falta de segurança, pela falta de investimento, entrar a qualquer hora, porque nem interfone e câmara de segurança as nossas escolas públicas têm. Eu vou ter segurança de deixar meu filho lá? Eu tenho segurança para deixar meu filho com o celular na mão? Eu tenho segurança ou consigo impedir que o meu filho mexa no computador? E até quando que nós vamos sofrer e passar por isso? Pais e mães derramando lágrimas porque só tem um caixão para chorar e a ausência de não ver o seu filho deitado numa cama, como eu pude ver o meu. Só quem passou por isso, só quem sofre por isso, tem a capacidade de entender o sofrimento que é você ver o seu filho deitado num caixão. E eu nunca quero passar por isso. Segurança nas nossas escolas, para os professores, para os funcionários e para as nossas crianças e adolescentes. Só assim nós conseguiremos ter uma educação de qualidade. Mas enquanto o homem colocar o dinheiro, a maldade e a corrupção na frente, nós não conseguiremos ter educação nesse país, infelizmente.
Agradecemos a contribuição da vereadora Janete Aparecida e nos solidarizamos também e coadunamos com seu pronunciamento. Dando sequência ao próximo orador, é o vereador, segundo secretário da mesa diretora, honrado vereador Negro do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Cama e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, quero falar que nessa manhã de hoje, nós estivemos lá na comunidade de Buritis, junto com o senhor secretário Júlio Campolino, para estar fazendo um levantamento sobre uma prioridade de um escarçamento lá na nossa comunidade e um pouquinho também de rede de esgoto que está faltando. Está acontecendo muito transtorno pelas pessoas, é muito barro, é buracada. Então, nós fizemos um levantamento, esperamos que esse projeto que ele está olhando para nós lá sobre a gestão de rua, que dê certo para estar resolvendo o problema do nosso povo, da nossa comunidade, que a gente está sempre sendo cobrado. E também, senhor presidente, quero falar também é sobre os equipamentos da prefeitura, patrol, carregadeira, retroescavadeira, caminhões, que está sendo, que está estragado, que eles priorizem mais rápido esses consertos desses maquinários, porque uma cidade tamanho de Divinópolis, com dois caminhões e com uma ou duas patrols só, que a gente está vendo aí, e também porque a demanda da nossa zona rural de Divinópolis, da rua, das ruas de Divinópolis, é muita, porque hoje é muitos locais dentro de Divinópolis que também precisa de pratolamento, porque está muito cheia de buracos. E também na nossa região também, né, das zonas rurais também, toda a nossa zona rural do município de Divinópolis está passando um momento crítico de má estrada que estão. E também, senhor presidente, gostaria também de pedir para o secretário, senhor Hilton de Aguiar, que olhe, arrume uma roçadeira que a prefeitura tem, já tem pouca, e não está funcionando. Porque dizem que eu ouvi falar que não vai fazer a limpeza na comunidade de Madeu Lacerda, porque as máquinas estão estragadas, a roçadeira. Um absurdo, gente. Uma roçadeira não está arrumada para fazer um serviço que está precisando na comunidade lá. Porque lá está uma tristeza. É puro mato na rua, está muito ruim. Então precisa, mais rápido possível, consertar essas máquinas para resolver esse problema. Não só de Jalma Dutra, também é do Madeu, é muitas comunidades rurais que estão precisando de uma limpeza. E agora também, né, estão vindo a Semana Santa, que o pessoal precisa da rua limpa para ficar melhor para fazer suas procissões. E também, senhor presidente, agora também ouvi um comentário que a patrol vai voltar para a Secretaria de Água e Negócio. A patrol voltando para a Secretaria de Água e Negócio, ficará mais fácil de resolver os problemas do pessoal das estradas rurais. Porque a máquina estava só na Secretaria de Serviços Urbanos, então é passando para a Secretaria de Água e Negócio. Com certeza vai facilitar muito para o nosso povo da nossa zona rural. Inclusive, sobre aquele projeto que foi votado pelos 16 vereadores, que todos os pessoal da zona rurais, sitiantes, pequenos produtores, grandes produtores, tenham suas estradas e vai ser resolvido o problema de protolamento. E também, senhor presidente, a gente também fica muito triste sobre aquele acontecimento lá em Suzano, em São Paulo. 10 pessoas, né, que foram mortas. Então, a gente fica pensando, que tristeza para esses pais, mães e parentes, tio, sobrinho, né, todos. Fica muito triste. E a gente também fica muito triste sobre esse episódio que aconteceu lá. Mas a gente pedir a Deus, né, que Deus Nossa Senhora da Aparecida, Divino do Espírito Santo, que entre no coração dessas pessoas, que não aconteça mais essa tragédia horrorosa. Por hoje é só, senhor presidente, e boa tarde a todos.
Agradecemos também a participação do vereador Negro Buriti. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador da bancada jovem, Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Marcos Vinícius, qual peço permissão para falar sentado.
Então, conselheiro vereador.
Muito boa tarde, senhor presidente, honrado Marcos Vinícius, a qual tenho minha admiração, meu respeito, da bancada do meu partido PROS, a qual cumprimento a todos, nobres colegas vereadores, também público que nos acompanha nessa casa, funcionários, especialmente a que nos acompanha e nos dá um minuto de atenção através do sinal da nossa TV Candidez, através da nossa TV Câmara. Senhor presidente, rapidamente, nessa tarde de hoje, gostaria de fazer o registro aqui, no qual se vê uma demanda muito grande no quesito de sinalização no bairro Liberdade, que inclusive já foi pedido aqui, inclusive por ofício, pela vereadora Janete e outros vereadores, sejam vereadores da base, vereadores da oposição, na Tedinho Alvim com Petrópolis, onde no mínimo se acontece um acidente por semana. Não estou mentindo. Isso aí está, inclusive, em boletins de ocorrência. Se vocês acessarem, vocês vão conferir. Qualquer pessoa que tenha acesso, passa por ali e vê, no mínimo, um acidente por semana. O caminho da Unifenas, para ser mais exato. Tá? É uma via de acesso ali àquela região da cidade, também ao centro da cidade, que passam ali também para a Igreja Santo Expedito. E já foi muito cobrado o bairro Alto São Vicente. E todos cobram, né? Não só nossos eleitores, pessoas que passam por ali, né? Nós temos eleitores de diversas partes, de outras regiões, mas que têm que passar por ali, próprios amigos que estudam ali na Unifenas e que passam principalmente no período noturno, onde fica mais perigoso, está escuro, falta sinalização, alguns cobram, podem, nós já nos indicaram rotatória, outro semáforo, eu acho que talvez o caso, né? Além das lombadas, os próprios semáforos, né? Será o caso? É caro, a gente sabe disso. Né? Um conjunto semafórico pode gerar até um custo de R$120 mil, mas que tem que ser estudado pela CETRANS, tem que ser dada uma resposta urgente, né? Entre R$100 e R$120 mil, um custo de um conjunto semafórico é caro, mas até quando? Inclusive já foram vidas ceifadas ali naquele local, né, Janete? Já foram ceifadas vidas naquele local. O acidente mais recente aconteceu hoje, no horário de almoço. Hoje aconteceu um acidente. Fui acionado pelo amigo Robson Dantas, que é vizinho ali do local, foi praticamente na porta da sua residência. Ele ficou mais uma vez horrorizado, assustado em seu momento de almoço. Mais uma vez ali, né, com barulho. Sai a porta para ver, já sabe o que aconteceu, do que se trata, porque já, infelizmente, já está acostumado com aquela situação. E mais um acidente ali na Tedinho Alvim, com Petrópolis, no bairro Liberdade. Então, um cruzamento que está perigosíssimo, já foi alertado diante de várias vezes aqui, por ofícios, pedidos dos vereadores, e agora, aqui também, pedido do plenário, através desse vereador. Então, por favor, senhor Tenente Valdo, todos aí da Secretaria de Trânsito e Transportes, estão sendo avisados, mais uma vez, façam o que puder por nós. Diante de todas as dificuldades que a gente sabe do orçamento, né, sem palavreados, sem sensacionalismo, mas a gente sabe também, claro, das dificuldades, mas que se faça um estudo e que seja breve essa solução para Tedinho Alvim, que os moradores e tantos motoristas também que passam ali clamam, porque o perigo tem sido constante. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Parte, muito obrigado. Por favor, senhor Matheus Costa. À vontade.
Vereador, comungo com todas as letras da sua fala. E com relação à Secretaria de Trânsito, o secretário esteve aqui e falou que lá não falta grana, não. Então, se no caso não arrumou ainda, está faltando a cobrança. E está sendo feita, né? Por parte de você como vereador, Vossa Excelência como vereador. Então, vamos para cima, vamos cobrar, porque ele falou que, olhando meus olhos, o vereador Janeta está do meu lado, que lá não falta dinheiro, não. Então, assim, esperamos que essa solução seja resolvida para o bem da população. Nem para mim, nem para você, para o bem do povo.
Exatamente, Matheus. A gente sabe, né? Dificuldade orçamentária, ela existe, mas é uma das pastas que, se faltar, que menos falta, né? A gente sabe, até porque agora, ainda com os radares, eu mesmo, infelizmente, já fui multado duas vezes, viu? Contar para vocês ali no radar da JK. E por um quilômetro por hora acima, e na segunda multa por 2 km/h, porque a gente não está acostumado, passa freando achando que está dentro da velocidade, né? A gente que sempre anda apressado, a gente é jovem, né? Vai com muita sede ao pote,
Mas a gente toma multa, eu vou pagar, não tem jeito de recorrer, vai recorrer a excesso de velocidade, vou pagar. E está caindo dinheiro, claro, para a Secretaria de Trânsito e Transporte, que essa melhoria espero que volte, né, para a cidade. Eu não reclamo, se eu errei eu tenho que pagar, mas que volte então em retorno para o povo, como lá, em benefício onde tanto precisa, onde tanto clama, onde já foram ceifadas vidas naquele local, confirmado aqui pela vereadora Janete, que é a vizinha do local, está praticamente ali dois quarteirões atrás da sua casa, né, Janete? Ali onde eu já passei, onde eu já vi acidentes, onde o Irajá, presidente do Sindicato Rural, sofreu acidente ali um dia desse, foi lá nessa esquina, né? Exatamente. Oito documentos pedindo, e aqui estamos reafirmando. Está indo aí mais um hoje, e para reafirmar mais um acidente hoje. É um acidente por semana, viu? Um por semana no mínimo. Isso quando não dá dois, três, depende da situação. Então, está aí, né, o nosso clamor aqui, não é apenas um vereador, são vários pedindo nesse cruzamento tão perigoso dessa região da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, até a próxima.
Obrigado, Roger Viegas. A palavra agora é com o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos. Presidente Marcos Vinícius, cumprimento em nome do meu amigo Roger Viegas a todos os vereadores aqui da Câmara. Em nome de todos aqui do plenário, quero cumprimentar o ex-deputado Fabiano Tolentino, também ex-vereador dessa casa, um dos próximos líderes do executivo dessa cidade, se Deus quiser. É uma pessoa que eu sou meio suspeito para falar, porque a caminho com ele já tenho uns 10 anos, né? 10 anos de amizade, parceria na vida pública, e tudo que ele for candidato, né? Continuando nesse caminho que ele sempre deu exemplo para muitas pessoas, inspirou muitas pessoas, eu estarei com ele, né? Fabiano, forte abraço, obrigado pela presença aqui. E ele mesmo disse, sargento, que agora, como assessor parlamentar, vai ter um pouco mais de disponibilidade de vir aqui também, frequentar as câmaras, não só de Divinópolis, mas como de toda a região, né? Para conversar com os vereadores, ver as situações de cada das prefeituras, né? Então a gente tem que admirar uma pessoa dessa maneira que, no alto do seu nome, do seu prestígio, tem a humildade de voltar e conversar e estar sempre aberto para diálogo, né? Espero de coração que possa ter uma composição bacana entre Vossa Excelência e ele para o futuro dessa cidade seja mais promissor, né? Isso aqui é minha estima de já falei para você pessoalmente e agora falo aqui também na tribuna. Hoje tramita meu primeiro projeto aqui na casa, que é o Seguro Garantia. Fala sobre a obrigatoriedade dos projetos de lei, acima de R$500 mil, terem um seguro. A gente vai ganhar mais um parceiro na fiscalização, né? O deputado estadual Cleitinho apresentou aqui, há um tempo atrás, pedindo 10% em obras acima de R$100 mil. A gente, mesmo com os pareceres, né, o executivo vetou e a casa confirmou. A gente pegou esse veto, fez uma adequação juntamente com os profissionais competentíssimos dessa área aqui, fizemos uma adequação e pedimos agora o seguro garantia de 5% das obras acima de R$500 mil, obras maiores, né? E coincidentemente, uma coincidência positiva, né, vereador Renato e Marcos, como a gente conversou agora há pouco, o GEL, referenciamento, pede esse mesmo valor de 5% de garantia. Então, isso mostra que nós estamos falando a mesma língua, né? A gente está falando a mesma língua dos novos projetos de grande estatura. Eu votei contra o GEL. Estou falando que, estou fazendo aqui vamos dizer assim, sendo honesto, né? Não vou fazer aqui de 11 sem braço, não. Votei contra o GEL. Só que essa parte do georreferenciamento fala sobre modernidade e inovação das próximas construções, dos próximos grandes projetos das prefeituras, como a grande prefeitura de Divinópolis, né? Então, lá deixa bem destacado, vou defender um pouco mais tarde aqui essa questão, mas eu já falo aqui para todos os divinopolitanos que hoje está em pauta o meu primeiro projeto chamado Seguro Garantia. É um projeto que já é executado em milhões de licitações nos Estados Unidos, em algumas câmaras já foi aprovado no Brasil e agora, se Deus quiser, nós vamos aprovar hoje. Sobre a palestra ontem que teve no CDL, o vereador Renato também estava lá, com o assessor especial da Secretaria da Fazenda, o palestrante era o Vitor Cesarini, ele foi coordenador da transição, vereador Nonato, e também hoje assessor especial da Secretaria da Fazenda. Resumindo, uma hora e meia de palestra, resumindo, Minas Gerais está passando por uma situação muito pior do que essa casa, do que a população imagina. Ela é uma família que ganha 6 mil por mês, foi as palavras dele, ganha 6 mil por mês, tem um gasto de 24 mil e deve 114 mil. Isso está falando em reais, né? Então ele falou assim, gente, então eu estou falando o seguinte, então vocês multipliquem isso aí, né, por bilhões. Então Minas Gerais é uma família que ganha, fatura, o salário dela é 6 mil reais, ela deve, fica devendo por mês 24 mil, certo? Então nisso aí já dá 18 mil diferença, gasta, né, 24 mil, e já está devendo os bancos, já está devendo, se for carro de família, financiamento de carro e tudo mais, 114 mil. Então é uma bola de neve que vai engolir tudo. E ele deu as saídas, que é a reforma da Previdência, né? As saídas que é uma engrenagem, na verdade. Não é saída não. Porque se faltar um dente, a engrenagem para de rodar. Tudo tem que conspirar a favor agora de Minas Gerais, senão nós estamos lascados. Para não falar uma palavra deselegante aqui. Viu? Nós estamos lascados. Então é o seguinte, o primeiro tem que passar a reforma da Previdência, o segundo é a venda de patrimônio do Estado, dos imóveis, que está bem ocioso. Também ele falou sobre alguns reajustes, né, de alguns cargos, e mais uma saída que engloba também uma gestão em todo o Estado. Né? Eu vou fazer um pronunciamento hoje, vou fazer até um post isso sobre, nas minhas redes sociais, onde já convido a todos a acessar o nosso site. Está, né, aqui o meu coordenador, Pedro, que foi selecionado no processo seletivo de 93 pessoas, acabou de lançar o nosso site www.mateuscostamg.com.br. Está lá todos os meus pronunciamentos, nossas cobranças e também como a gente vota, né? Transparência. Transparência. Então, convido a todos a acessarem. Vou falar lá hoje no nosso site, vai ter uma matéria sobre essa palestra do assessor especial da Secretaria da Fazenda, dizendo, resumindo aqui para vocês, Minas Gerais está numa situação muito pior que a gente imagina. Tem solução? Tem. Só que existem quatro situações que tem que acontecer, não no mesmo ano, mas já tem que acontecer nos próximos 4 anos, senão nós vamos passar mais perrengue do que nós já está passando. Porque aí fica aquele jogo de empurra e empurra. A Câmara joga para a Prefeitura joga para o Estado joga para a República. E não vou também tirar também aqui a situação de que o Estado de Minas Gerais deve para a República em torno de 90 bilhões. Então existe um cálculo aí que eu quero deixar da maneira bem transparente no nosso site, nossas redes sociais hoje, de qual é a real situação de Divinópolis, o Estado de Minas Gerais, e o que o Estado de Minas Gerais também deve à República, o que deve ser feito. Agora, como eu prometido na última reunião, eu estou aqui para falar das propostas da administração para a gestão, no caso, mandato, que nós já estamos na metade dele. E a primeira proposta registrada no Tribunal Superior Eleitoral, onde, eu peço atenção de todos aqui, onde já estávamos numa situação de calamidade pública, o prefeito Vladimir já tinha deixado um rombo de 60 milhões, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral de Divinópolis as propostas de governo desse atual líder do Executivo. E a primeira proposta era gestão, vereador Edson, senta que senão você cai. Gestão eficiente, honesta e transparente. Foi a primeira proposta do nosso então líder do Executivo. Pedi para você sentar porque parece até uma afronta hoje, sabendo de como eles estão tocando essa prefeitura. O vereador Demir, na sua fala aqui, foi bastante claro, lúcido, ao dizer que, se falar em transparência, precisava ter no mínimo acesso às informações, né, vereador? Você está tendo facilidade de ter algum acesso lá, vereador? De informação, resposta de ofício? E ele está fazendo assim, gente, ó. É assim. Infelizmente. E nem o portal, que... nem o portal, que é o seguinte, que isso é lei, né? Isso não é nem questão de vaidade aqui, não. É lei. E eu vou entrar com um projeto agora, e já vou falar nele nas próximas reuniões, vou protocolar ele hoje, que nos decretos, vereador Demir, nos decretos, os cargos de nomeações, geral, Câmara, Prefeitura, já vai ter que vir nos decretos. Isso é por transparência. Não é só para o Galileu, não. Para os próximos prefeitos também. Já vai vir ter que vir um salário bruto do cargo. Que aí vai inibir colocar gente incompetente lá. Tem certeza disso? Vai colocar um fulano de tal lá que não tem experiência? Que é cunhado, às vezes, né? E vai colocar o salário dele lá na frente. 11 pau, 12 pau. Aí o povo vai ficar assim, uai, mas 12 mil o cara ganha, senhor? Vamos ver o currículo dele. Não tem. Vai começar a inibir isso aí. Essa é a justificativa. Mais dois minutos, presidente. Essa é a justificativa, já que eu adianto, que eu já adianto a todos, que vai ser desse projeto que nós iremos apresentar aqui na casa. Então, como eu foi prometido a semana passada, proposta da administração, a primeira é gestão eficiente, honesta e transparente. Aí eu deixo um ponto de interrogação para você que está na sua casa. Esse executivo, tem sido eficiente, honesto e transparente? Deixa essa pergunta para você aí de casa. Conte comigo, meu gabinete é o 9, meu telefone é 88-37-37-37. E agora também nós temos um site, www.mateuscostamg.com.br. Estou à sua disposição. Vamos para cima. E vou continuar toda a reunião lendo aqui o que foi registrado por essa administração como proposta de governo. Registrado, porque fazer que é bom, eles não fazem não. Obrigado. Boa tarde a todos.
Nossa presidência agradece a contribuição do vereador Matheus Costa. Ouviremos agora o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, quero aqui, na pessoa do Fernando, cumprimentar todos presentes, o meu boa tarde. Senhor presidente, no dia que nós estávamos aqui nessa casa, sobre a prestação de contas, essa belíssima lei proposta, elaborada pelo vereador Nonato, onde o vereador Nonato quer simplesmente cumprir o artigo 37 da Constituição, que é transparência e que é legalidade, nós vimos vários secretários aqui. Mas só acredito, senhor presidente, que eu estou achando que eu estou com cara de idiota. Porque tinha um secretário aqui, dois, e a filha do prefeito ali é a Cláudia, no mesmo dia que ela seria a próxima secretaria, e eu falando que ali no Porto Velho, debaixo da ponte, tem um casal morando ali, eles quebraram debaixo, sem nenhuma condição humana de viver. Não tem água, não tem luz. Sub-humano, vereador César Tarzan. Se você for lá em pleno século XXI, barata e rato não dá conta de viver naquele lugar. Não tem luz, não tem ventilação, um ambiente altamente insalubre. E nós conversamos com a Cláudia aqui, para ela tomar a providência de fechar lá e a assistente social entrar para ver a questão desse casal, para onde seria encaminhado. Mais de 30 dias e as pessoas estão lá. Passei lá hoje, meu coração cortou às 6:10 da manhã. Essa tábua, que as usam em andaime, que é a cortina do espaço deles. E eu fui caminhando e pensando comigo, até que ponto chega a indiferença do ser humano. Olha os vereadores estão aqui. Cada um tem uma gravata mais bonita que o outro, um terno mais bonito que o outro, pagamento em dia, tem uma casa boa para morar. E nós aqui, os vereadores, denunciamos a senhora Cláudia, filha do prefeito. Mas segundo a senhora, ela tem uma casa que você até perde dentro dela, de tão bonita e tão grande que é. Senhora Cláudia, a senhora estava aqui no dia. Eu pedi a senhora para entrar em contato com a assistente social, fazer o levantamento desse casal e fechar aquilo lá. Fechar aquilo lá, porque eu não tenho um nome que eu possa classificar aquele buraco. Hoje, 6:15 da manhã, eu já estava revoltado de saber que essa filha do prefeito, que está lá porque ela é filha do prefeito, que não tem competência para estar, essa senhora não tomou providência. Eu vou fazer disso aqui uma ladainha. Eu vou fazer disso aqui uma ladainha enquanto não resolver. Em pleno século XXI, eu tenho certeza que nesse lugar está lá. E me desculpe se eu estou fazendo um paralelo. Ali nem rato, nem barato, nem piriá, nem porco espinho dá conta sobreviver num lugar daquele. Não tem ventilação, não tem nada. É revoltante. É revoltante. Está difícil demais, só. Está difícil. Hoje você vê, por exemplo, a Diviprev aí, aprovando mais 10 milhões, onde as 36 parcelas vão ficar para o próximo prefeito pagar. Se aquela lei que eu fiz, que foi aprovada aqui pela maioria, aí o prefeito falou que não, voltou e derrubaram minha lei, se aquela lei tivesse vigência, isso não aconteceria hoje. 10 milhões. O próximo prefeito vai pagar 36 parcelas desse ato hoje do Conselho de Viprev. Mas estou torcendo para o Conselho de Viprev bater na porta do vereador Edson Souza. Porque é irresponsabilidade desse povo que está lá. Vai levar essa instituição pior que a da prefeitura. Pior que a da prefeitura. Então nós temos um cenário para 2022. A prefeitura virou um caos. A crise de 2020 vai chegar na Câmara Municipal. 2020 a crise é aqui. E o Diviprev é em responsabilidade desses conselheiros hoje. Mas estou torcendo para alguém procurar o vereador Edson Souza no gabinete dele, em nome do Diviprev. Eu quero ficar lá do trabalhador. A questão do Diviprev é salário. É despesa corrente. O prefeito sabe disso. Mas ele tem uma turma lá que levanta a mão e aprova o que ele manda. Funcionário público. Essa turma do Diviprev aí vai jogar vocês em dificuldade. Quem conhece 2 mais 2, sabe que é 4, não precisa entender muito contabilidade pública, não. Uma vergonha o que esse conselho da Diviprev fez hoje. E vem aqui, vai ali, usa a tribuna e vem aqui rebater o vereador Edson Souza. Uma vergonha o que o conselho da Diviprev fez hoje com servidores públicos municipais. Senhor presidente, em outro assunto, assim, mais leve, eu queria fazer um paralelo, vereador Eduardo Prince Júnior. Você que é um estudioso, zeloso, cauteloso, uma pessoa racional, carismática, uma pessoa urbana, de fino trato, que respeita o contraditório, eu queria dar uma notícia para o senhor, vereador Duarte Júnior. Campo Belo fechou. Campo Belo, imprensa, Campo Belo fechou o geoprocessamento. Lá, o valor ficou R$25 por unidade. Divinópolis, 31,62. Ou seja, 26,48 mais caro que a Campo Belo. Eu até estou satisfeito que a dia que nós perdemos aqui, eu fiz com o sargento eu uma denúncia no Ministério Público e fui no Superintendente do Brasil e fundamentei que foi uma agressão ao regimento inteiro da casa. Nunca teve. E nós estamos pregando agora, Ademir, a história, e vou mandar um lato complementar para o promotor, mostrando que nunca teve um projeto na história dessa casa que foi protocolado e votado no outro dia. Foi aprovado. Eu queria um valor, e parece que o valor estava dentro dos meus cálculos. Vão dar 5 milhões para o Galileu. Está lá agora. Eu e o sargento Real fizemos uma denúncia. Está na mão do superintendente do Banco Brasil, ué. Libera o empréstimo, ué. Libere, mas responde pelas consequências. São Paulo falou uma coisa bonita. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O filósofo Kierkegaard fala que Deus dá tanta liberdade aos seus filhos que corre o risco de perdê-los. Eu posso dar um tapa ali na cara do nosso agora? Posso. Poder eu posso, mas que eu respondo para meus atos. Para o Nonato eu quero dar um abraço afetuoso, carinhoso, cumprimentar e falar palavras de vida. Poder eu posso tudo. Numa visão maior. Porque entre o certo e o errado, tem uma coisa que chama consciência. Meu boa tarde.
Agradecemos a contribuição do vereador Edson Souza. Veremos agora o primeiro secretário da atual mesa diretora, honrado vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, queria cumprimentar de forma especial que está aqui nos visitando o ex-deputado estadual Fabiano Tolentino, já foi vereador aqui dessa casa, está aqui nos prestigiando nessa tarde de hoje. Senhor presidente, hoje foi uma manhã muito feliz, graças a Deus. Fiquei conhecendo o senhor Antônio Altivo Pimenta, morador lá da comunidade de Perobas, que esteve nos procurando para ajudar a auxiliar ele numa questão de uma falta d'água e questão de um patrulhamento lá na sua comunidade. Pessoa simples, educada. Nós precisamos de pessoas. É igual, a gente fica feliz quando a gente encontra uma pessoa que saiba reivindicar o que precisa. O Nonato foi muito feliz na fala dele, falou que teve uma reunião com os moradores lá do Jardinópolis. A gente, nós estamos aqui para ser cobrado. Mas assim, tem hora que as pessoas acham que é obrigação da gente fazer as coisas. E quando a pessoa chega naquela simplicidade, naquela humildade, sabendo fazer o seu pedido, a sua reivindicação, parece que é até mais fácil para a gente atender essa pessoa, e as coisas funcionam, que eles vêm com Deus na frente e as coisas se tornam mais fáceis, até para ajudar eles. Queria comentar só Antônio Altivo, lá morador lá da comunidade de Perobas, uma excelente pessoa, assim, fiquei conhecendo hoje, mas deu para ver que é uma pessoa excelente, 78 anos, uma educação. Queria até parabenizar a família do senhor Antônio lá das Perobas lá, pela educação que a pessoa veio até a gente. Senhor presidente, essa semana é uma semana muito feliz para esse vereador. Amanhã nós estaremos sendo homenageados pelo Troféu Orfeu da Academia de Vila-Pretana de Letras, 19 horas lá no Gravatá, pelo presidente, senhor Fernando Teixeira. Fico muito agradecido de ter sido lembrado para estar recebendo uma homenagem tão importante da Academia Divinopolitana de Letras. Hoje, Janete também foi muito feliz na fala dela, a questão dos filhos da gente. Eu sou metalúrgico, recentemente agora, pelas idas e vindas aqui, nossas obrigações aqui dentro dessa casa e fora da casa, nós saímos daqui 7 horas da manhã, 6 e meia de casa, e costumamos chegar 10, 11 horas da noite. Minha filha falou assim comigo, assim, papai, eu preferi o Renato da Gerdau, que eu estava presente com ela. Hoje, falta presença dos pais junto aos filhos. Nós, não é o Estado, não é o município, não é a União, somos nós. Quando acontece uma tragédia daquela, nós somos o culpado. E a gente está correndo atrás dos nossos objetivos e esquece de dar o carinho dentro de casa. Então é um momento de reflexão para nós todos. A gente tem 2, 3 serviços, corre correndo atrás de recursos, esquecendo de olhar lá na cama da gente. Aí quando a gente acorda, se depara com a situação igual foi ontem em Suzano. Nós tiramos os direitos dos professores, dos diretores, de ser mais rígido com os nossos filhos. Então, eu acho que é hora de nós apoiarmos. Um diretor chama a atenção de um filho, o pai vai lá brigar com o diretor, sem saber se o filho está certo ou se está errado. Depois acontece uma tragédia dessa. Então, eu acho que as leis estão aí, nós precisamos de fazer, melhorar essas leis, pensando no futuro. Porque, igual a Janete falou, a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente preocupa é com o filho da gente, onde o filho da gente está. Se já chegou, se está em casa. E esses pais que não vão ver seus filhos mais? Grande culpa somos nós. Nós mesmos. Queremos dar liberdade, liberdade demais, a internet é isso. Todo celular que a gente abre é jogo pesado. Então, eu acho que chegou, assim, a gente tem que abrir a nossa mente e pensar direito. O que nós estamos trazendo para o futuro desse mundo, que nós estamos, vai dar o mundo de presente. Muita liberdade tem hora que é perigoso. Senhor presidente, Janete cobrou a questão da reunião juntamente com a Copasa. Estou lendo o contrato de novo da Copasa para a gente saber o que nós podemos fazer. E no capítulo 5, na letra H, a fiscalização é nossa, nós temos que fiscalizar, juntamente com o município, a SAI, Copasa e os usuários. Então nós já estamos enviando um ofício, pedindo para saber quem são os representantes da SAI, da Copasa, e nós vamos convocá-los até essa casa, para a gente fazer a coisa direita. Chamar a responsabilidade para nós. Comissão de Saúde e Meio Ambiente vai chamar essa responsabilidade. Agora é hora de cobrar e ver de quem vai ser a fatura. Porque está aqui o contrato feito, mas nós não sabemos quem fiscaliza. Está no contrato, então a gente lê e interpretar as coisas direito. Está aqui no capítulo 5, na letra H. Permitir a fiscalização do serviço por comissão composta por representantes do município, da ARSAI, da Copasa e dos usuários. Então nós vamos estar convocando uma reunião juntamente com esses membros, para dar uma diretriz, para ver direito onde nós erramos. Não adianta falar com o padre fulano, somos nós que temos que cobrar e fiscalizar essa questão. Então, semana que vem já estaremos agendando essa reunião, juntamente com a Copasa, temos várias pessoas que fizeram várias reclamações, e eles vão nos ajudar a fiscalizar. Isso é uma obrigação dos usuários nossos de fazer essa fiscalização. Então, deixar claro aqui para a população que será uma reunião com transparência, nós precisamos dar transparência a todos nós que nós fazemos. Estivemos ontem reunidos lá no CDL, Matheus Costa foi muito feliz. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. O trem está pior do que nós imaginamos. Então, se tomar umas decisões drásticas, rápidas, eu sei, pelo que nós vimos lá, ele falou e não falou nada. O que nós queríamos saber como é que vai fazer para fazer o repasse do governo do Estado com o município. Não prometeu, não falou, e vou ser sincero, infelizmente, corre o risco de nós não recebermos esse repasse de mais de 100 milhões do Estado com o município. Pelo que deu para entender, infelizmente, assim, eu acho que essa dívida do Estado com o município, nós vamos ter que cobrar das nossas representantes estaduais, para que esse repasse venha mais rápido, porque saúde não se brinca. E ao usar a tribuna aqui terça-feira, até perguntei ao líder do prefeito, ver se ele tinha alguma informações para nos dar, que nós precisamos de dar uma solução para esses buracos. O pessoal da hoje que faz a coleta de lixo no município, esteve reclamando que não está conseguindo fazer a rota, tanto buraco que está tendo nas suas linhas onde passam. Então, Eduardo, nós queremos aqui uma solução mais rápida, precisamos urgentemente de fazer igual o Nonato foi muito feliz na fala dele, nós precisamos fazer um contrato emergencial para fazer, pôr mais pessoas para fazer esse tipo de serviço, tapar esses buracos na nossa cidade, para não se tornar um buraco só. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje, muito obrigado.
Agradecemos ao vereador Renato Ferreira, ouviremos agora o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitanos, uma boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo, até porque não estou bom da voz. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, eu quero aqui abordar dois assuntos. Em resposta a companheiros aqui da casa, que na realidade não me citaram, mas indiretamente fizeram seus discursos para o vereador Adair Otaviano. No mesmo rastro dessa fala, eu também vou falar sem citar nenhum dos nomes. Eu quero aqui, senhor presidente, falar da limpeza da praça da igreja São Vicente de Paulo. Eu quero aqui, eu fiz um apanhado aqui da fala dos vereadores, ler parte da fala dos vereadores da reunião passada. Fui citado de uma forma, indiretamente, mas a fala diz o seguinte: tem gente pegando os paraquedas e caindo no terreno dos outros, caindo onde não tem conhecimento. Não cabe, não sabe o que dizer. Falou do projeto Amigos da Praça, que a capina estava marcada desde antes do carnaval, que foi feito um paliativo através de um tal senhor Miller, Lagoa Jardinagem. Disse ainda mais, essa conversa que atendeu um certo vereador é mentira. Então esses que vêm de paraquedas, sem saber o que realmente está acontecendo, vem falando coisas que faltam com um pouco da verdade. E disse mais, se o bairro Nossa Senhora das Graças estão com as praças todas limpas, os moradores não precisariam de realizar lá também o projeto Amigo da Praça. Aqui, senhor presidente, eu quero responder o seguinte. As praças lá do bairro Nossa Senhora das Graças, são três, e eu vou falar delas, mas primeiro eu quero falar da Praça da Igreja São Vicente de Paula. Nós recebemos a da igreja, eu quero que foque aqui para mim, por favor, câmera. Nós recebemos um pedido lá da paróquia São Vicente de Paula para fazer a limpeza da Praça da Igreja São Vicente de Paula. E atendendo ao pedido da paróquia, nós fomos lá atender. Solicitamos do setor competente da prefeitura, para que pudesse nos atender. E lá então, eles estiveram. Eu quero que foque essas três fotos aqui para mim. Equipe da prefeitura, estiveram lá atendendo o vereador Adair Otaviano, que é do mesmo partido do Galileu, e pediu voto para o Galileu, não para o Luiz Augusto Militão. Eu quero que mostre as três fotos. Tem mais um aqui? É do serviço da praça? E também é da equipe da prefeitura. Está aqui outra foto. E aí, senhor presidente, nós solicitamos essa limpeza da praça. Nós não queremos questionar quem foi lá ser parceiro da praça. Se limpou, mas limpou e largou o mato lá. pessoal da paróquia veio reclamar que lá limparam e largaram o entulho lá. Nós pedimos mais uma limpeza, corte da árvore daquela igreja, daquela praça, que é pública. E estivemos nosso pedido atendido. Atendeu o pedido vereadora da Otaviano. Quem disse que não foi atendido o pedido vereadora da Otaviano? Nós procuramos saber na secretaria. Lá na secretaria competente, não tem um documento sequer da pessoa que se diz que alguém caiu lá de paraquedas. Eu quero continuar a minha fala, senhor presidente. Quero continuar a minha fala dizendo o seguinte. Nós fizemos o pedido lá para a praça e fomos atendidos. Mas fomos chamados de paraquedistas. Eu sou vereador da cidade de Divinópolis. Cheguei aqui no ano de 2001. Estou até hoje trabalhando em todo e qualquer bairro da cidade. Ainda mais que a praça é pública. Eu não sei se algum vereador é dono da cidade, dono de algum pedaço da cidade. E ainda tem coragem de chamar as ações de algum vereador de mentira. Quero aqui dizer o seguinte, ainda com relação à praça, as praças do bairro Nossa Senhora das Graças, nós temos a Praça da Mangueira, nós temos a Praça da Pedra, que chama Praça João Cardoso Neto, e nós temos a praça que chama Praça Rémula Marques Geraldo, que foi uma praça que nós construímos muito antes de existir o projeto Amigos da Praça, lá em 2001, gestão 2001-2004, com o nosso trabalho, nós construímos essa praça da parceria. Não precisava de projetos Amigos da Praça. Nós conseguimos essa praça na parceria. E o vereador Adélio Otaviano, como morador do bairro Nossa Senhora das Graças, trabalhou e ajudou ali. A Praça das Mangueiras, para quem não sabe, o CEMEI estava fechado e degradado. O vereador Adélio Otaviano trabalhou para reativar o CEMEI, que tinha uma construção de 171 metros. E passamos entregando para a comunidade um CEMEI de 410 metros de área construída, com a praça junto, porque não tinha uma praça ali. Então, vereadora Adélio Otaviano, não preciso de projeto amigo de praça para trabalhar para qualquer que seja a praça. E a Praça João Cardoso Neto, a Praça da Pedra, foi uma emenda parlamentar que o vereador Adélio Otaviano conseguiu com o deputado Jaime Martins, e lá foi construída a Praça da Pedra. Então, vereadora Adélio Otaviano está trabalhando desde 2001, nós estamos no ano 2019, e fazendo um trabalho com respeito. E mesmo assim, eu nunca disse que algum vereador caiu de paraquedas na cidade. Eu sou vereador eleito pelo povo para trabalhar em todo canto da cidade. Se tem alguém aqui que está com dor de cotovelo, não é a vereadora da Otaviano, não. Prosseguindo, senhor presidente. Eu quero ainda ir mais longe. Eu quero ir mais longe. Dizendo o seguinte. Nós somos amigos da Praça da Mangueira. E tem lá um advogado nosso amigo, chama Dr. Wellington Martins Miranda. Se alguém duvidar, pai, ele mora do lado da Praça das Mangueiras. Vai lá e pergunta para ele se o vereador Adair é amigo da praça. Se ele falar que não é, nós vamos ver quem que é o mentiroso aqui. Eu quero aqui ainda, se alguém caiu ou chegou de paraquedas aqui, não foi o vereador Adair Otaviano. Cheguei aqui em 2001 com o currículo limpinho. E há quase 19 anos aqui nessa casa, meu currículo continua limpinho e transparente. Da mesma forma, ao contrário de outros que acabaram de chegar nessa casa e já estão indiciados, segundo a imprensa falada e escrita, por crimes eleitorais, por crimes de boca de urna, em duas modalidades, compra de votos, falsidade ideológica eleitoral e falsidade ideológica e concussão. Eu quero ver se o vereador Adélio Otaviano é mentiroso e continua com o currículo limpinho. Mas eu tenho a outorga dos divinopolitanos para atuar em qualquer canto da cidade. E aqui eu tenho provas de trabalho com documentos. Vou trabalhar a cidade inteira. E eu quero ver o vereador que possa impedir o vereador Adélio Otaviano, que tem sede de trabalho, de continuar trabalhando. Mas não tenho no meu currículo indiciamento por crimes eleitorais, crime de boca de urna, em duas modalidades, compra de votos, falsidade ideológica eleitoral, falsidade ideológica e concussão. Isso eu não tenho no meu currículo, senhor presidente. Agora passando para outro assunto, senhor presidente. Quero aqui, nessa tarde de hoje, responder a outro vereador que me citou aqui. Fui citado das palavras de um vereador. E ele disse, aqui na sua fala, em respeito à fala de outros vereadores, e até mesmo respondendo por aqueles que não se fazem aqui presente para fazer sua devida defesa. Falando em nome do nosso honrado amigo deputado estadual Cleitinho, e aí ele vai. Falou que é muito prematuro e banal cobrar de pessoa com apenas 2 meses de mandato. Até porque, gente de 20 anos na política e sabe como é uma, não sabe como é a tramitação de uma emenda. Falou que a verba do deputado tem validade a partir do próximo ano. Tem gente querendo distorcer a comparação entre o governo Zema e Pimentel. Aí mandou para, pare de recalque. Vamos dar tempo para aqueles trabalhar. Deixe essa politicagem estrúxula, nojenta de lado. Falou que o partido antigo, que estava no poder por muito tempo, pode até voltar, só quando o povo quiser. Citou o MDB, que estava no governo passado, e que ajudou a quebrar o Estado. Aqui agora, senhor presidente, eu quero responder. Mais 2 minutos. Eu não falei em momento algum do deputado Cleitinho. Eu falei do governador Romeu Zema, do falso novo, do mentiroso novo, que se aportou nesse Estado, sabendo que o Estado estava quebrado, e mesmo assim ele assumiu o risco de ser o governador. E essa pessoa ainda disse aqui na nossa casa, senhor presidente, que o déficit do Estado era 100 milhões. Ele tem que estudar mais. Estuda mais, porque o déficit do Estado está aqui documentado. Documento e jornal do dia 21/1, o próprio Zema dizendo que a dívida do Estado poderia chegar a 30 bilhões, não é 100 milhões não, 102 milhões que Vinópolis tem para receber desse governo falso. Nós temos mais aqui o presidente Gilvan da AMM, juntando os prefeitos para poder pedir o impeachment desse falso novo. Nós temos aqui mais notícia. Dívida de gestão do Zema com os municípios já chega a 1 bilhão de reais. Nós temos aqui o presidente Gilvan falando do impeachment do governador Zema pela falta de repasse de recursos. E dizer, senhor presidente, que esse que defende o Zema com 2 meses, que deve já 15 milhões para Divinópolis, verbo do Fundeb, IPVA, ICMS, verbo de transporte escolar, piso mineiro e outras, eu quero dizer que esses não representam Divinópolis, porque se representasse, ao invés de defender o governador Romeu Zema, estaria defendendo os divinopolitanos, porque é inadmissível o governo com menos de 3 meses dever para a nossa cidade praticamente 16 milhões de reais. Isso é dinheiro do povo de Divinópolis, não é favor não. E eu gostaria que esse vereador viesse a bater comigo aqui, para me mostrar para ele quem defende Divinópolis e quem está defendendo o governo desse Estado, esse vagabundo. Muito obrigado, senhor presidente.
Ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero responder de uma forma educada, né, o nobre vereador que antecedeu a minha fala, né, que ele está falando de um caso, de uma denúncia, que ainda eu não tive direito de defesa e vou provar nessa casa. Igual falei na reunião passada sobre a minha inocência. E aqui eu gostaria que ficasse para ouvir, porque quando ele fala da honestidade dele, ele não fala do crime de falsidade ideológica, quando teve que fazer um estágio de direito, mandou o seu assessor no lugar dele. Isso é crime de falsidade ideológica. Então, eu não vou entrar nesses méritos, não vou entrar em mérito de que está enciumado de feira, que está enciumado de praça, porque o meu perfil não é esse. Entrar em brigas, entrar em briga com outro vereador. Ele poderia ter falado na fala de terça-feira, onde um voluntário, uma pessoa que foi para ajudar, né, limpar a praça, para receber a missa da quarta-feira de cinza, fala de uma forma irônica, de uma forma
que deixou mato. Então, quando eu falo, é defendendo esses voluntários. Esse projeto Amigos da Praça não tem nada a ver com prefeitura. É moradores que moram perto da praça e querem ver as praças limpas. Então, o vereador tem, a prefeitura tem que valorizar esses voluntários. E não chegar aqui e falar pelo cotovelo, xingando pessoas que estão lá voluntariamente fazendo esse trabalho. Senhor presidente, eu quero continuar minha fala. Não ficar criticando esses voluntários que querem realizar os trabalhos e deixar a praça limpa. Isso quem ganha é o povo, isso quem ganha é a prefeitura. A gente sabe que a responsabilidade de manter as praças limpas é da prefeitura. Sendo da prefeitura, quando tem um voluntário querendo fazer esse trabalho, nós temos que apoiar. E é isso que o vereador César Tarzan faz. E moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, não precisa preocupar que nós vamos sim implantar esse projeto lá nas praças do bairro Nossa Senhora das Graças. Sim, porque, igual falou, não existe terreno, não existe ninguém dono de lugar nenhum. E aqui, senhor presidente, encerrar esse assunto, igual eu falei, não é meu perfil, não vou ficar entrando nessa seara, nessas brigas que eles ficam provocando para a gente poder entrar e perder o nosso foco. O meu foco é criar empregos na nossa cidade. O meu foco é voltar os cursos profissionalizantes na nossa cidade. Estive reunido hoje com o senhor prefeito, o secretário de agronegócio estava presente, o Chacrinha, né? Falando do sucesso que está sendo a feira do bairro Interlagos, com 70 pessoas cadastradas e 116 nomes na espera, esperando uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de ganhar um sustento. Então, nós já, nesse primeiro momento, que é o experimental, 60 dias que nós vamos estar experimentando essa feira lá no bairro Interlagos, o secretário já vai fazer um estudo para a gente poder aumentar o espaço e atender mais feirantes ali na feira do bairro Interlagos. Então é isso, é serviço direto para a pessoa que está ali lutando e vendendo seus produtos. E nós, o prefeito já marcou uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Social, junto com o procurador Wendel, onde nós vamos discutir a volta dos cursos profissionalizantes na nossa cidade. A nossa ideia, né, é levar mais de 900 adolescentes, mais de 900 pessoas para fazer curso de costureiro, panificação. Nós conversamos com a Soraya do RH do ABC, onde ela relata que lembra que o ABC absorvia em torno de 80% das pessoas que faziam o curso de panificação, e ela já sugeriu um curso de açougueiro, né, a prefeitura dá o curso técnico, e a possibilidade do ABC fazer uma loja como para fazer as aulas práticas. Então é isso, gente. O meu mandato aqui é voltado a facilitar a vida do cidadão, dar trabalho para o cidadão, porque a gente sabe só pelo cadastro de reserva da feira do bairro Interlagos, que é mais de 100 pessoas, a necessidade das pessoas procurar um emprego, ter um curso profissionalizante para poder trabalhar. Então não vou ficar entrando aqui em esfera de brigas por causa de limpeza de praça, tapa buracos. Igual eu falei aqui, Ayrton Senna não precisa mais de tapa buraco. Ali precisa de um recapeamento novo. Tapa buraco ali não adianta. Então não vou ficar correndo atrás de tapa buraco, tirando foto com tapa buraco na Ayrton Senna, porque a minha demanda, igual eu falei com o senhor prefeito, é um empréstimo para poder recapear, né, de uma forma digna a Avenida Ayrton Senna, porque ali é um trânsito que leva, a Avenida Ayrton Senna liga vários bairros e precisa de um recapeamento. Tapa buraco ali é jogar dinheiro fora. Com essa chuva eu acredito que já deva estar aberto os buracos lá de novo, e já vem mais reclamação, já vem mais gente quebrando carro nos buracos. Então estou lutando aqui, não é para tapar buraco não, estou lutando é para fazer um recapeamento, e aqui eu vou brigar até o final. Sou tranquilo, mas brigou comigo, eu quero também a briga, eu topo, estou aqui para trabalhar e vou continuar meu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a participação do vereador César Tarzan. E o último vereador inscrito é o vereador líder
senhor prefeito Eduardo Pritch Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a fala de hoje, só para a gente encerrar também algumas discussões, e é interessante, colegas vereadores, que a minha última fala da última terça-feira, que às vezes vocês também analisassem ela de uma forma que sirvam para vocês também. O ego de briga pessoal entre um e outro aqui dentro da Câmara só tem a perder ambos, nós, só a classe. E a classe, que representada aqui por essa instituição Câmara Municipal, acaba ficando manchada com brigas internas. Cada um tem seu legado, cada um tem seu público, seu eleitor, sua família que vota, seus amigos. Então, assim, brigas ou indiretas para vereador A, B ou C, isso não vai levar ninguém a nada. Isso é só ego, quem tem a perder é só a nossa cidade. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comunicado, que foi procurado em meu gabinete, por algumas pessoas que precisam de tratamento de varizes, e que o município teria cancelado esse tratamento de varizes que acontecia aqui em Divinópolis, que é um tratamento de varizes por espuma. O tratamento, eu queria responder também, e às vezes tem dúvida para quem está em casa, o tratamento, ele não está suspenso. O que aconteceu? Como é um tratamento contratado, o edital para fazer uma nova licitação para que a empresa possa continuar fazendo, ou ela, ou outras empresas, vai acontecer nos próximos dias. Então, como não tem a empresa que vai dar prosseguimento no próximo mês de abril, não está marcando ainda. Mas creio que nos próximos dias a licitação deverá acontecer, já teremos aí a nova empresa que vai tratar das varizes e o agendamento voltará a ser feito. Então o processo não é que está paralisado, está fazendo a cirurgia, o tratamento das varizes por espuma, porém não está marcando para o mês de abril enquanto a licitação não abre. Então fica a resposta aí da dona Creuza lá do bairro São Simão, que fez o questionamento e o secretário respondeu para a gente que assim que abrir o processo estatutário tiver a empresa vencedora, vai voltar a remarcar o tratamento. Quero também, senhor presidente, registrar aqui que com o parcelamento aprovado hoje pelo DIVIPREV, o salário do servidor, o 13º, deve cair na conta do servidor amanhã, mais tardar, segunda-feira. Eu até tentei ter algumas informações maiores, né, de como que foi a reunião lá hoje pela manhã, eu não consegui. Mas eu queria trazer na próxima reunião, é para explicar o seguinte, o que é o fator importante? Quando se faz um parcelamento do DIVIPREV, ele não é simplesmente um parcelamento não, o DIVIPREV também... O empréstimo também, ele tem um fim lucrativo também para o DIVIPREV, pois o município paga o juro. Né? O município paga o juro, o dinheiro já está parado lá, está parado numa aplicação aí, de poupança, eu não sei como que é, mas eu vou procurar saber, porque eu quero responder isso. Então, quando acontece esse parcelamento, ele é bom para o município, te deixa ele mais tranquilo, mais divide em várias parcelas, mas paga-se um juro para o DIVIPREV. O juro que é pago para o DIVIPREV é bom. É bom. Por isso é que eles autorizam, porque é bom, é melhor que a poupança do dinheiro parado na Caixa do Banco do Brasil. Mas vou trazer os números exatos na próxima reunião, para que a população possa entender. Sobre o questionamento do vereador sobre o portal da transparência, eu queria responder que as avaliações dos portais de transparência das 5.800 e tantas cidades do Brasil, ele é feito através da CGU. E o município de Divinópolis, classificado pela CGU, ele tem uma nota que é válida de 0 a 10, de 7,8. Porém, o lançamento no portal ele é feito quadrimestral, de 4 em 4 meses. Talvez a informação que o senhor buscou não tenha ainda sido colocada no portal, mas se o senhor buscar no próximo mês, que aí acho que vai ser o lançamento do primeiro quadrimestre, não, no outro ainda, né, maio, você vai conseguir suas respostas. E quero também dizer que amanhã, no mais tarde da segunda, o senhor vai receber o relatório da iluminação pública no gabinete do senhor, viu? Então vai receber lá no gabinete do senhor o relatório que o senhor pediu
E eu peço desculpa se algum servidor maltratou Vossa Excelência, porque hoje nós temos que reconhecer que as pessoas têm que tratar as outras bem. Se ela quer receber respeito, tem que se dar o respeito. Eu não sei como que aconteceu a confusão, pedi até o senhor para me notificar por ofício, o senhor não quis, mas tomando a responsabilidade de te responder, o relatório deve estar no seu gabinete, no mais tardar até segunda-feira, pode me cobrar como liderança do governo. Dizer também que quando for abrir o portal da transparência, vereador, não abra pelo Chroma nem pelo Mozilla, que eles travam algumas informações. Abra pelo Internet Explorer, que é o mais tranquilo, que é feito pelo sistema. 13º salário aqui diz, e vamos aqui para encerrar nossa fala, nesses 4 últimos minutos que o vereador aqui até me chamou pelo nome, me disse, quero falar diretamente para o Príncipe Júnior. Eu vou dizer o seguinte, essa questão do georreferenciamento, ela é muito complexa. Quais foram os serviços contratados em Campo Belo? Como foi contratado? A quem foi contratado? Qual o número que foi contratado por lá? Então, assim, tudo isso afeta o valor final. Então, não adianta ficar fazendo indireto de 29, de 25, de 30. Eu quero saber se tudo que foi contratado por Divinópolis foi contratado por Campo Belo. Tenho certeza que não foi. Até a questão do cadastramento imobiliário. Divinópolis contratou 177 mil cadastros. Isso foi o que Divinópolis contratou. Quanto Campo Belo contratou? Então, não adianta vir só com o valor de número, jogar para a galera e achar que é tudo beleza, não. Fica muito ruim isso. Vamos ser compacto, prático e objetivo. De quê? Comparar os dois editais. Comparar as duas licitações. É só isso. É simples. E para com essa murrinha, essa sanfona velha, que abre, fecha, e é isso, é gel, é não sei o que e tal. Divinópolis só tem a ganhar com esse georreferenciamento, vamos virar a cidade modelo. Eu defendo sim a Secretaria de Meio Ambiente aqui nessa casa, sempre, e até mesmo porque o gel vai ajudar muito o trabalho daquele pessoal que está à frente daquela secretaria. Então, quero dizer, estou apto e pronto para qualquer tipo de discussão, mas traga-me comprovações concretas de que os editais são iguais e que as mesmas contratações que foi feita em Campo Belo estão sendo feitas em Divinópolis. Aí a gente começa a discussão. A não ser isso, não adianta balançar papel, não adianta ficar rindo para mim, nem chorando, que eu não vou responder. Então, senhor presidente, quero desejar a todos um ótimo final de semana e vamos tocar o barco que tem projeto pela frente.
Agradecemos a importante participação do vereador Eduardo Pinti Júnior e vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária CM 077-18/6/2018. Cria o calendário oficial do município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, vereador, Adair Otaviano. Coro para votação. Maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
Eu gostaria de pedir vista nesse projeto até a próxima reunião.
Essa presidência acata a solicitação do nobre vereador autor. Fica concedido vistas de 7 dias. Solicito o nobre secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária CM 012, 13/2/2019. Dispõe sobre garantia de execução de contrato na modalidade seguradora setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou serviços, intensificando as exigências da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, no município, para estabelecer o limite mínimo de cobertura da garantia de 5% do valor do contrato, além de prever outras providências. Vereador Matheus Costa. Coro para votação. Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. pela aprovação.
Está em discussão projeto de lei ordinária CM012-2019, de autoria de vereador Matheus Costa. Em discussão.
Presidente,
quero... A palavra o vereador autor.
Presidente, todos os vereadores, Nego, Marcos, Renato, Zé Luiz, Tarzan, Nonato, Edson, Janete, Delano, Demir, Adair, Roger, líder, Eduardo Pinti Júnior. É, meu primeiro projeto apresentado nessa casa é um projeto semelhante ao que foi apresentado pelo deputado Cleitinho, que é o Seguro Garantia. Esse projeto já existe em várias licitações nos Estados Unidos, foi importado aqui para o Brasil, já tem dado certo em muitas cidades do Brasil, e a gente fez uma adequação ao veto, né, o primeiro veto executivo. No projeto do Cleitinho era 10%, em licitações, em obras, acima de 100 mil, vereador Janete. E o nosso, acatando, né, o veto e ajustando aqui na casa, passamos para 5% em obras acima de 500 mil. É início, meio e fim de obra, gente. Simplesmente isso. Garantir início, meio e fim de obra. E aquela situação de que, caso a construtora não honre uma parte, essa seguradora vai fazer também o papel de cobrança. Obras acima de 500 mil reais. E eu tive uma conversa com o líder do governo, e até eu peço desculpas a ele aqui, eu me referi ali na Tribuna Livre ao líder do Executivo, e não era referindo ao líder Eduardo, não, aqui na casa não, ao líder do Executivo, no caso prefeito, né, referi, ficou mal entendido, então quando eu estava me referindo na tribuna não era ele. E eu conversei com ele sobre essa questão, que o GEL, referenciamento, vereador Daí, já trata desse assunto, vereador Josafá, que é essa questão do seguro de 5%, até o valor é o mesmo, né? Então, essa é a minha defesa, para que é obrigatória a exigência de garantia da execução pelo prestador, favor do povo público em obras e serviços de engenharia, nos contratos relativos com valores igual ou superior a 500 mil reais. Simplesmente garantindo que as obras comecem, tenham a tramitação legal e termine, né? Que a gente, infelizmente, está aí com até mesmo a questão do hospital sem terminar, por vários outros motivos, mas essa questão que ajudaria bastante. Eu agradeço.
Com a palavra.
Continue discussão. Palavra, vereadora Janete Aparecida.
Senhores vereadores, vereador autor, meu voto será favorável, pode contar com ele. Eu fui uma das defensoras contra o veto do prefeito. Ainda acho, que 10% era um valor aceitável, sim, para a gente ter mantido, dentro da ponderação que o senhor fez aí de reduzir para 5%. Divinópolis não pode continuar tendo o que nós já temos hoje. Eu não vou falar de obra do hospital, porque é estadual, mas vou falar de obra pública nossa municipal, que está parada, como posto de saúde. Nós estamos falando de Cras do Jardinópolis, nós estamos falando de obras que já deveriam ser entregues e estão aí paradas, faltando pouquíssimo para terminar. E, infelizmente, se nós tivéssemos um seguro aí, quem sabe o seguro teria feito os termos dessas obras, nós teríamos inaugurado e cobrado de quem fosse posteriormente. O que não pode é o dinheiro do contribuinte ficar parado como vem sendo feito. Então, pode contar o meu voto favorável.
Palavra, presidente. Palavra, vereador Eduardo Pinti Júnior, posteriormente, vereador Edson Souza. Palavra está com o vereador Eduardo Pinti Júnior.
Senhor presidente, eu achei que o vereador não ia pronunciar, por isso que eu pedi para pronunciar, eu queria ser o último, mas tudo bem, respeito Vossa Excelência. Projeto do vereador Matheus Costa, até fiz uma análise em conjunto com ele, nós tivemos alguns dias estudando também a questão do projeto. O que que acontece? Por que que o projeto do Cleitinho, que era 10%, foi votado aqui positivamente, depois veio o veto, né, que ele... O município entendia que 10% ele estaria acima do limite prudencial feito e aceitável pelas empresas já no Brasil inteiro. Então, o que eu mostrei de modelo, até mesmo fui eu que te trouxe para o Matheus essa informação, te daria também a fundamentação legal desse projeto,
é que o próprio contrato do georreferenciamento, na sua cláusula sétima, ele fala o seguinte: com a finalidade de assegurar o município a garantia quanto ao fiel cumprimento do contrato, que aí também te atende, Anete, quando você fala que não é só em obras, né? Em obras físicas, palpáveis, o contrato deverá ser apresentado à administração no prazo de 5 dias úteis, contando a data de assinatura do termo contratual, comprovando a garantia, a prestação de garantia correspondente a 5% do seu valor, sendo ele um calção em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. Então isso já fala na Constituição. O que nós estamos em Divinópolis hoje recebendo e aceitando? Que seja feito seguro garantia, no valor de 5%, que é o que já prepõe a lei futura. Então, Matheus, a gente quer pedir a base para que vote favorável a esse projeto. O projeto foi estudado, foi analisado e que nós temos aí que trazer para a cidade projetos em que tenha também a tranquilidade de execução da obra futura, né? Nós temos tantos problemas aí na cidade, e esse é mais um projeto que vem a somar e a calhar positivamente para essa casa e também para o governo municipal. Obrigado. Parabéns pelo projeto.
Palavra ao vereador Edson, posteriormente a Denir Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço também a turma do Embira para votar favorável. A bancada da Embira votar favorável, porque juntando a Embira com o governo, a cidade anda. Gente lá em Martim Campos, gente que é lá, é as raízes na terra, a gente conhece muito bem essa essência, o simbolismo antropológico da Embira. Mas eu queria deixar claro aqui uma coisa, Matheus. Duas coisas, do presente e do futuro. Projeto de lei belíssimo, belíssimo. Esse projeto me inspirou a fazer um projeto que deve ser postado nessa casa semana que vem, sobre a validade da obra, principalmente asfalto. Essa quadrilha, eu saio de um asfalto em determinado bairro aí, 18 meses depois, aquilo acabou, virou um farelo, parece um pão velho. Então nós vamos mudar a questão técnica dentro da BMT. Não é desse governo, não. É todas as prefeituras do Brasil. Então nós temos que chegar e ter um carinho muito grande com isso aí. Mas uma coisa que eu fico satisfeito, Matheus, é quando o líder do governo pede para a base voltar. Isso é uma vacina de segurança. Isso é uma vacina de segurança. Nós tivemos 3 projetos aqui, que eles tiveram 14 votos. Subiram o Paraná, voltou e foi derrubado. Ah, não, agora não vai acontecer. Não tem jeito, presidente. O senhor mesmo já está vendo a bola de cristal. Mas o Galeão lá dentro, não tem jeito não. Para perder ou para ganhar. Ele vai fazer isso. Porque o seu projeto, ele é bacana. Mas nós que subimos ao Paraná, e a turma do Paraná meter a caneta, eu quero ver como é que essa casa vai reagir. Eu vou votar favorável, e contra o futuro veto eu vou votar contra, porque vai vir. Vai vir. A bancada da Embira vai te ajudar, tá? Mas vai vir sim esse veto, porque o Galileu é o campeão de veto em Divinópolis. O Galileu é o campeão de loteamento, ele é campeão de várias coisas. Eu sou o rei da CPI, tem rei de reitoria. Aqui nesse porão do céu nós não damos título. Vamos distribuir título para um, para outro, e vamos vivendo debaixo do sol. Mas nós vamos votar favorável, Matheus. O projeto é bom. Ele traz transparência e traz seguridade com o dinheiro público. As pessoas, eu acho uma graça quando as pessoas falam assim: a prefeitura tem dinheiro. Isso é uma idiotice, uma colocação dessa. Prefeitura, o Estado, a União nunca teve dinheiro. E não tem. Quem tem dinheiro é o povo. A origem do tributo, vamos estudar a origem do tributo. O que é o tributo? Então, vai lá e tira o dinheiro do povo. E você está defendendo o povo com esse projeto. Parabéns, Matheus Costa. Nosso voto será favorável. E se a bancada da Embira também puder votar favorável, nós vamos fazer bacana.
Palavra, vereador Ademir Silva, posteriormente, Jorge Viegas.
Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador, né? Mesmo que esse projeto já tenha vindo e voltado aqui na nossa casa, eu tenho certeza que agora ele vai aportar e vai pegar,
com certeza. E aqui em Divinópolis, vereadores, nós temos umas cinco ou seis obras paradas. Por quê? Porque tem uma empresa aí, Empreser, está paradinha, aí as obras estão paradas. Se a gente tivesse esse esquema aí, ó, né, esse seguro, a gente já não tinha obras paradas mais em Divinópolis.
Vereador Roger.
Obrigado, sessão da fala, presidente Caboja. Parabenizar aqui meu amigo Matheus Costa, mostrando que veio, né, uma sementinha aqui que já havia sido plantada, agora o projeto sendo revisado. E também cumprimentar aqui o vereador Edson e lembrar, né, quando falou do asfalto, foi até lembrar também pelo vereador, caro amigo Renato Ferreira, existe também um projeto aqui de pavimentação que executa, né, sobre as empresas, né, sobre abertura de valas nos asfaltos. São projetos que podem até ser aqui acoplados um ao outro, que o Edson até falou que poderia ser criado mais um, mas lembrando, o próprio Edson votou favorável no primeiro ano de legislatura, em 2017, nós estamos no terceiro ano, exatos 2 anos atrás, foi o primeiro projeto aprovado nessa legislatura, vereador Edson Souza, quando se trata, né, da fiscalização sobre o uso de pavimentação asfáltica. E esse projeto do Matheus também trata-se das novas. O próprio Caboja tem agora um asfalto novo saindo lá na sua querida ermida, né, Caboja? Que pode ser agora, né, é um projeto aí que pode ser, né, já vir em cima a fiscalização. Então, a gente acredita na beleza desse projeto. É um projeto que já existe no Senado, Matheus, com obras acima de 10 milhões de reais. E a gente acredita agora com a fiscalização nossa incisiva aqui na nossa cidade. Mas só a título mesmo de te parabenizar. E sempre acreditei na sua pessoa e agora é uma honra estar aqui sentado do seu lado. Muito obrigado e a cidade agradece.
Palavra, presidente.
Palavra, último vereador inscrito, Donato.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o autor, o parlamentar Matheus, pela lei. E eu quero dizer assim que realmente é conclusão de obras. Porque como já foi falado aqui, muitos começam e não terminam. E dizer que Divinópolis tem quase 9 mil leis, então, a partir que eu já li aqui no artigo 6º, que é, a lei ela vai entrar em vigor a partir da publicação, é sinal que nós vamos ter muito trabalho, porque se Divinópolis está do jeito que está, é triste dizer isso, mas foi falta de fiscalização e bons projetos. Eu parabenizo o autor do projeto e já manifesto aqui que o meu voto será favorável.
Uma palavra, senhor presidente. Senhor presidente, a palavra.
Olá, vereador Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, vereador Janete, quero aqui em público parabenizar, né, o vereador Matheus Costa por estar apresentando esse presente para Divinópolis. É uma forma de garantir que as obras realmente se concluam. Como diz o vereador Demir, tem várias obras aqui inacabadas, mas também gostaria que, infelizmente, nós não temos um instrumento jurídico para tal, que servisse também para a prefeitura de Divinópolis. Tendo em vista que lá no bairro Copacabana tem uma AET lá, que era responsabilidade da prefeitura, e também parou as obras, né? Quem dera, né? Se pudesse pegar também a prefeitura, né? Com gestão pública, com competência para tocar a obra. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação.
Bem, Matheus.
Fica aprovado por unanimidade o projeto de lei 0012-2019. Solicito o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto. Vamos passar a terceira parte de trabalhos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Baseado no artigo 133, parágrafo 3º, senhor presidente, eu fiz uma recomendação à Vossa Excelência e gostaria que o senhor tivesse todo zelo e cautela com o ofício que eu fiz hoje e provavelmente tomasse devida providência para que terça-feira os objetos do requerimento se encontram no plenário. E em tempo, senhor presidente, eu tenho notado nessa casa que nós cometemos uma falha. Uma vez,
um preocupando com o outro, morreu o Sr. João da Mata, da nossa querida Canucuju. Queria que Vossa Excelência liderasse um voto de pesar com assinatura de todos os vereadores para que seja encaminhada a família dele, onde um homem que só fez o bem, da nossa querida Carmo Cajuru. Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, o senhor como nosso presidente, que faça esse voto pesar coletivo, assinado pelos 17 vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Nós vamos acatar, foi muito bem lembrado pelo vereador Edson Souza, catamos a sua solicitação, o seu ofício enviado à presidência da Câmara, eu não tive conhecimento ainda, vou ter daqui alguns minutos, e pode ter certeza que dentro das normas legais, nós daremos todo o apoio.
Senhor presidente, também a título aí desse registro, né, também no calor daquele momento, da última reunião, com a tristeza ainda da perda do avô do amigo Matheus Costa, registrar também o passamento do Otto Mourão, né, figura importantíssima, o Otto Mourão, né, faleceu, né, tanto que o senhor presidente nem sabia, está sabendo agora, no último sábado, família tradicional na nossa cidade, e contribuiu muito para o crescimento da mesma, inclusive o Otto Mourão, que é irmão do ex-prefeito Alvimar Mourão, deputado estadual duas vezes também, para nossa cidade. Então fica aqui o registro e a nossa moção de pesar.
É muito bem lembrado pelo vereador Roger, eu não sabia que ele tinha falecido, senão eu teria ido lá, que era muito amigo da família. Então, neste momento, a Câmara Municipal vai prestar homenagem póstuma ao senhor Otto Mourão e também ao senhor João da Mata, um dos pioneiros no ramo de madeireira e moveleira do Carmo do Cajuru, uma das pessoas que, com o seu apoio, a cidade hoje é próspera. Então, neste momento, vamos prestar homenagem póstuma com um minuto de silêncio.
Senhor presidente, eu só queria lembrar que nós acabamos deixando passar batido, colocar também a questão das vítimas de Suzano, em solidariedade a toda a família.
Ok, vamos novamente, né, porque eu acho nesse momento de dor de todo o Brasil, catamos a solicitação da vereadora, bem lembrado, Janete Aparecida.
Senhor presidente, a palavra. Passo, senhor presidente. Só complementando, senhor presidente, se me permite, a Comissão de Educação lamenta pelo fato de Suzano. Está ali o presidente da comissão, o vereador Matheus.
Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.